O Sr. Ministro Rui Pereira está acompanhado do Sr. Secretário de Estado junto da Administração Interna, Conde Rodrigues, da Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, Dalila Araújo, do Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, Vasco Franco, e do Sr. Diretor Nacional da PSP, Oliveira Pereira, a quem saúdo todos, que é óbvio. Queria transmitir ao Sr. Ministro que, como sabe, estava para haver uma audição autónoma sobre a matéria dos tornados. O PCP sugeriu que ela devia ser incluída nesta audição ordinária, que não se justificava fazê-la autónoma, e, portanto, o PCP será, depois da intervenção de Vossa Excelência, começará pondo a entender. O PCP depois será o primeiro a usar da palavra, mas, enfim, no conjunto normal de respostas conjuntas que Vossa Excelência dará. Tendo também de o informar que, aliás, foi por isso que lhe pedi um ligeiro atraso, que aprovamos aqui por unanimidade, três requerimentos do Bloco de Esquerda, do PSD e do PCP, sobre a matéria que tem a ver com o processo eleitoral de ontem e algumas das situações em que aí sim se pede que se realize, ou melhor, se requer uma audição autónoma sobre essa matéria, que depois, enfim, combinaremos, eu com Vossa Excelência, certamente também tendo em vista que Vossa Excelência, ao que sei e que é público, que já instaurou o inquérito. Sem prejuízo, evidentemente, dos senhores deputados, como é uma reunião ordinária, poderem suscitar qualquer questão sobre essa matéria, enfim, e dizer o que muito bem entenderem sobre tal matéria. Portanto, depois destas explicações, tem Vossa Excelência a palavra, Sr. Ministro da Administração Interna, Rui Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Já me inteirei de que Vossas Excelências aprovaram uma audição especificamente orientada para o processo eleitoral. Todavia, vou pedir licença, sobretudo a quem pediu a minha vinda aqui para falar da questão do tornado, para a minha primeira palavra se dirigir a essa matéria. No próprio dia das eleições, ou seja, no domingo, nós emitimos um comunicado em que lamentávamos todos os incidentes e dificuldades registados e queria aqui de viva voz, através de Vossas Excelências, que representam no conjunto o eleitorado português, pedir desculpa a todos os eleitores que tiveram dificuldades no acesso a uma nova Assembleia de Voto no caso de mudança. Na realidade, independentemente da dimensão do fenómeno, é algo que nos penaliza, que nós consideramos extremamente grave e, por isso, na primeira oportunidade de me dirigir publicamente aos eleitores, quero aqui pedir desculpa pelo sucedido como responsável máximo pela administração eleitoral. Se me permitem ainda, queria revelar que izarei um despacho a determinar um inquérito para apurar de forma exaustiva, pormenorizada e profunda as causas de tudo quanto se passou. Esse inquérito é um inquérito que naturalmente terá de atender à complexidade técnica dos sistemas de informação envolvidos, que não tiveram a capacidade de resposta esperada e desejável. Refiro-me naturalmente aos sistemas de SMS, ao portal do eleitor, ao call center. E o inquérito vai ser levado a cabo materialmente, nesta dimensão que se pretende rigorosamente científica, pelo Departamento de Sistemas de Informação da Universidade do Minho, com o qual já tive a oportunidade de contactar, e que numa ocasião anterior, em que o Ministério da Educação registou dificuldades, há alguns anos, também levou a cabo inquérito semelhante. O Ministério da Justiça, não sei se houve algum lapso
Não
de
é
língua
justiça,
da minha
pois.
parte, Justiça. Bom, Também queria deixar aqui claro que a nossa principal preocupação é compreender tudo quanto se passou, apurar o que se passou, mas fazê-lo com interesse óbvio. Impedir que se repita. Impedir que em futuras eleições se repita. E por isso, o contacto com a universidade que fizemos implica um inquérito que seja muito urgente para uma primeira análise ao que se passou, depois uma auditoria profunda ao sistema e, finalmente, o acompanhamento do próximo processo eleitoral para garantir que nada disto se repete. Posto isto, e como essa matéria será objeto de uma audição autónoma, passaria imediatamente para a matéria do tornado. Em relação ao tornado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, permitam-me que recorde de forma muito sumária e no essencial qual foi o objeto da resolução do Conselho de Ministros número 99/2010, que foi aprovada na sequência do tornado. Eu recordo que imediatamente a seguir ao tornado houve uma resposta que eu considero competente e eficaz da Proteção Civil, que depende do Ministério da Administração Interna. Fomos imediatamente ao local, eu próprio e todos os responsáveis da Proteção Civil, para responder aos problemas, para amparar as populações. Mas, evidentemente, o problema também se coloca a prazo e, em relação a isso, eu recordaria que a resolução do Conselho de Ministros número 99/2010 aprovou as seguintes medidas. Em primeiro lugar, a Presidência do Conselho de Ministros autorizou o recurso ao Fundo de Emergência Municipal para compensar danos a infraestruturas e equipamentos municipais. Nesta matéria, a Secretaria de Estado da Administração Local está a guardar o levantamento de danos que está a ser efetuado pelos municípios para uma posterior apresentação de candidaturas através das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Em segundo lugar, o Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas prontificou-se a acionar, se necessário, apoios no âmbito do PRODER para a manutenção das condições de produção afetadas por catástrofes ou calamidades naturais de elevado impacto. Neste âmbito, cabe dizer que o Ministério da Agricultura não teve conhecimento de qualquer dano relevante em atividades agrícolas. Em terceiro lugar, o Ministério das Finanças, o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Economia proferiram um despacho conjunto definindo o montante global de crédito sob a forma de empréstimo bonificado até ao limite de 500 mil euros por operação destinado a pequenas e médias empresas para compensar outras atividades económicas. Foi exarado um despacho pelo Ministério das Finanças, pelo Ministério da Administração Interna e pelo Ministério da Economia, determinando quais os distritos, Castelo Branco, Leiria e Santarém, e concelhos, Abrantes, Alveiazer, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zezer, Golgã, Mação, Ourém, Cerdoal, Sertém e Tomar, em que as pequenas e médias empresas podiam aceder à linha de crédito especial. Foi determinado também que o montante global da linha de crédito especial deve ser fixado pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas, tendo em conta o apuramento in loco dos prejuízos verificados. Foi determinado, por fim, que a cobertura dos encargos resultantes da bonificação dos empréstimos é suportada pelo IAPMEI. Em quarto lugar, o Ministério do Trabalho e Solidariedade Social atribui subsídios eventuais e apoios para a recuperação de equipamentos sociais afetados. De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Social, não houve nenhum equipamento afetado neste âmbito. Em quinto lugar, determinava a resolução, recordo, que os Ministérios das Finanças, incluindo a Administração Pública e o Ministério e da Administração Interna, acionam a conta de emergência aberta junto do Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público e titulada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil para fazer frente a situações de catástrofe ou calamidade, para minorar os problemas sociais, designadamente através do apoio à recuperação de danos em habitações, quando os mesmos não se encontram cobertos por seguros e os sinistrados não têm capacidade para, pelos seus próprios meios, superar o problema. Os Ministérios das Finanças e da Administração Interna já exararam o despacho número 1453-2011, de 7 de janeiro, acionando a conta de emergência para fazer frente à recuperação de habitações danificadas. Foram designados já os representantes das entidades que compõem a estrutura de coordenação e controle pelo Ministério das Finanças e da Administração Pública, um representante da Inspeção-Geral de Finanças, pelo Ministério da Administração Interna, um representante da Secretaria de Estado da Proteção Civil e pelos governos civis de Castelo Branco e de Santarém. E foi já marcada uma reunião da estrutura de coordenação e controlo por iniciativa da Secretaria de Estado da Proteção Civil para o próximo dia 27 de janeiro. Isto é, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, quanto eu posso informar sobre a questão de forma exaustiva e pormenorizada. Permitam-me apenas, para concluir, nesta que é naturalmente uma audição ordinária, em que se pretende abordar todo o conjunto de questões relevantes, que conclua com uma palavra sobre uma matéria que ninguém compreenderia que eu não referisse, que é uma referência geral à criminalidade, à prevenção e à repressão da criminalidade. Nós ainda não dispomos de números relativos a todo o ano civil, como sabem. Quando tivermos esses números, naturalmente apresentaremos, dentro do prazo devido, o relatório anual de segurança interna, mas queria aqui reiterar a ideia de que a tendência aponta, em 2010, felizmente, para uma diminuição da criminalidade. Recordo que no primeiro semestre de 2010, a criminalidade geral conheceu um decréscimo de 3,1% em relação ao período homólogo anterior e de 11,3% em relação ao período homólogo também anterior, a criminalidade violenta e grave. É evidente que para este decréscimo contribuiu muito a ação dedicada e empenhada dos serviços e forças de segurança que eu queria aqui pôr em relevo. E é tudo para já. Naturalmente estou à disposição das senhoras e senhores deputados para quaisquer questões. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Administração Interna, Rui Pereira. Dar conta também que está presente o Sr. Governador Civil de Lisboa, António Galamba, e o Sr. Diretor-Geral da Administração Interna, mas que não está aqui sentado. Está. E da Administração Eleitoral, o Dr. Paulo Machado, sim senhor. Pois, não vejo lugar aí. Doutor, se for preciso alguma coisa, depois falará, depois já se resolve o problema. Portanto, como tínhamos combinado na reunião que precedeu esta audição, vou dar a palavra, reiterando mais uma vez os agradecimentos ao Sr. Deputado António Filipe, enfim, pela aquiescência que deu a que os trabalhos possam correr com mais fluidez. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, conforme ficou combinado numa anterior reunião ordinária, o Sr. Ministro dar-nos-ia um ponto de situação sobre o apoio às populações e instituições afetadas pelo tornado que ocorreu no passado mês de dezembro em Tomar. E eu devo dizer que não fico muito tranquilo com a informação que o Sr. Ministro deu, porque o Sr. Ministro, no essencial, referiu-se ao procedimento administrativo que está em curso. Quando o que nos fez solicitar esta reunião tem a ver com o facto de quando ocorreu o tornado, no dia 13 de dezembro, as vítimas de um tornado que havia ocorrido 2 anos antes ainda não tinham recebido os apoios a que se tinham candidatado e que lhes tinham sido atribuídos, 2 anos depois. E quando solicitámos essa audição foi para ter alguma garantia de que uma situação como essas não voltaria a ocorrer e que os cidadãos e as empresas e as instituições afetadas por tornado e queriam receber apoios, que os receberiam com alguma celeridade. E, de facto, o Sr. Ministro aqui descreveu-nos o procedimento, os procedimentos práticos que foram postos em prática, passa a redundância, mas nós gostaríamos de ter alguma garantia de que esses apoios serão disponibilizados com a celeridade que é adequada para ocorrer a situações desse tipo e que não se repita a situação do tornado de 2008. Eu gostaria de ter essa garantia, não fico muito tranquilo acerca disso. Bom, Sr. Ministro, relativamente ao que se passou no passado domingo nas eleições para a Presidência da República, eu creio que o que se passou foi muito grave. Aliás, creio que podemos mesmo dizer que em 36 anos de democracia foi o primeiro processo eleitoral que não decorreu com absoluta normalidade. E o que é insólito? É insólito. E todos nós, eleitores, nos apercebemos por imensos casos relatados por amigos, por conhecidos, por familiares, ou por presencialmente assistimos, de as pessoas que, as filas que se acumulavam nas juntas de freguesia de pessoas que pretendiam, de alguma forma, obter o respectivo número de eleitor para saber onde votariam, de pessoas que tinham recorrido aos SMS, ao portal do eleitor, ao telefone, e que não obtinham resposta, pessoas que esperaram várias horas ao longo do dia até obterem resposta, e também devo dizer-lhe, francamente, me pareceu um tanto insólito que, à uma da tarde, quando já muito disto era conhecido, que o Sr. Ministro tenha feito uma intervenção, que eu ouvi em direto numa rádio, dizendo que estava tudo a decorrer com absoluta normalidade e que se algum cidadão tinha alguma dificuldade, essa dificuldade era rapidamente resolvida, bastava ligar para mandar um SMS para o 3838, ligar para o 808-206206, ou aceder ao portal de eleitor, quando os cidadãos que estavam a recorrer a esse procedimento já tinham a experiência amarga de saber que, na sua grande maioria, não estavam a obter nenhuma resposta por essa via. E, portanto, eu creio que houve alguma precipitação, para não dizer ligeireza, na forma como o Sr. Ministro abordou essa questão à hora do almoço do passado dia 23. Bom, e sabemos, nós não conseguimos saber quantos milhares de cidadãos é que se viram afetados por esta situação, mas seguramente que foram muitos, a avaliar pelas reclamações que, enfim, junto, presumo, de qualquer outra, de todas as candidaturas, terão chegado ao longo do dia de cidadãos que estavam com grandes dificuldades em ter acesso ao respectivo número de eleitor, de cidadãos que deixaram de constar. Recebemos queixas de cidadãos que não votaram porque não foram localizados nos cadernos eleitorais, vários casos, e cidadãos que desistiram e que não foram votar. Eu não vou dizer, evidentemente, seria ridículo estar a dizê-lo, que isto alteraria os níveis elevadíssimos de abstenção que se verificaram, que se devem a outros fatores, que alteraria o resultado, nada disso está em causa. Agora, há uma coisa que lhe digo, Sr. Ministro. Caso houvesse alguma incerteza relativamente ao resultado e tivesse havido uma eleição com resultados muito apertados, isto seria de extrema gravidade. E não sei o que é que estaríamos a discutir nesta altura. E, portanto, felizmente que estamos perante um caso grave que não deveria ter ocorrido, mas que felizmente não tem consequências políticas de maior, embora seja grave, quer politicamente, quer, obviamente, do ponto de vista administrativo. Porque, de facto, privou cidadãos, e aqui não interessa sequer se são muitos ou são poucos, privou cidadãos do mais legítimo, mais que legítimo exercício do direito de voto, e isso é extremamente grave. Do ponto de vista político. Bom, Sr. Ministro, agora nós já sabemos que os sistemas bloquearam, tiveram uma grande morosidade na resposta, dificultando muito. Já foi dito que, no comunicado do MAI, que houve, entre as 14h16h30, acessos simultâneos na ordem dos 22 mil por segundo, e agora a questão é saber porque é que isto ocorre. Bom, e isto ocorre porque o Governo cometeu erros crassos, é preciso dizê-lo, e isso já foi dito, na devida altura, na forma como articulou a emissão do cartão de cidadão com o recenseamento eleitoral. Porque quando em 2007 se discutiu o cartão de cidadão, a legislação, a lei 7/2007 de fevereiro desse ano, que instituiu o cartão de cidadão, e quando aí desde logo fomos esclarecidos de que, embora o cartão de cidadão conduziria automaticamente à atualização do recenseamento eleitoral, caso o cidadão tivesse mudado de residência, portanto iria ser oficiosamente alterado o recenseamento, caso se verificasse alguma alteração da residência na emissão do cartão de cidadão, e que seriam oficiosamente inscritos os novos eleitores, o que na altura, me lembro perfeitamente que dissemos, na altura, ao membro do governo que aqui esteve, que era o secretário de Estado, então, da Administração Interna, José Magalhães, atualmente na Justiça, o que dissemos é que fazer isso sem informar os eleitores, sem que fosse passado aos novos eleitores um cartão, um qualquer cartão, onde eles tivessem o respectivo número, que isto era suscetível de vir a criar perturbações futuras no procedimento eleitoral. Os jovens recenseados foram recenseados automaticamente sem que ninguém os tenha informado disso. Aqueles que tiveram curiosidade de ir, entretanto, tentar saber qual era o seu número de eleitor, conseguiram, outros, porventura, nem sequer o terão feito. E, portanto, dissemos na altura que era um erro crasso acabar com o cartão de eleitor para os novos eleitores ou alterar o recenseamento sem que os eleitores soubessem, sem que tivessem um simples documento que lhes dissesse: olhe, o seu recenseamento, o seu número de eleitor foi alterado, tenha isso em atenção para a próxima vez que for votar. Bom, isso foi, o Governo passou completamente por cima disso, fez de conta que disse que não havia problema nenhum, tudo se resolveria com alguns números mágicos por via da internet ou por via de SMS. Bom, em 2008, quando foi aprovada a legislação sobre o SIGRE, o artigo 13º da lei é expresso relativamente às funções do SIGRE. Assegura a gestão automática do recenseamento eleitoral, procede à atribuição de cada eleitor à circunscrição de recenseamento correspondente ao endereço postal físico do local de residência registado nos sistemas referidos, inscreve o eleitor no posto correspondente à sede da circunscrição de recenseamento respectiva, possibilita a emissão pela DGAE dos cadernos eleitorais em formato eletrónico e a sua impressão ao nível local para as comissões recenseadoras. Ou seja, o SIGRE faz isto tudo, os cidadãos não sabem nada. O que aconteceu foi que ontem houve muitos milhares de cidadãos que não sabiam qual era o respectivo cartão de eleitor e que tiveram enorme dificuldade em obtê-lo. Bom, eu lembro que o PCP, há 6 meses atrás, em 24 de junho de 2010, apresentou aqui um projeto de lei relativo ao recenseamento eleitoral, do qual eu quero só retomar um breve parágrafo da exposição de motivos. Nós dizíamos o seguinte: a inscrição automática de cidadãos por via da morada constante no cartão de cidadão, não obstante a sua bondade e eficácia, deixa o cidadão eleitor sem qualquer menção relativa a esse ato, conduzindo, por vezes, a situações em que não há noção exata de que se foi inscrito ou transferido, qual a circunscrição eleitoral respectiva e de quais são os dados necessários à identificação da sua Assembleia Eleitoral para que possa exercer o seu direito de sufrágio no dia da eleição. O que propomos é que esta situação possa ser resolvida através de uma simples informação via postal da inscrição ou atualização automática operada. Ó, Sr. Ministro, eu digo que era tão fácil, era tão simples como isto. Bastaria que alguém no Governo tivesse pensado: bom, se nós vamos alterar o número aos cidadãos, vamos pelo menos mandar-lhes um cartãozinho para casa e dizer: olha, já que isto não consta do cartão de cidadão, e porventura o erro inicial terá sido esse, não ter alterado em simultâneo a lei do recenseamento para permitir que o número de eleitor pudesse constar do cartão de cidadão, mas o Governo nessa altura, pelos vistos, queria acabar pura e simplesmente com o número de eleitor, e a ideia na altura, segundo julgo, é que o cidadão votasse apenas com referência ao número do cartão de cidadão, só que não se fez isso e não se fez o que se devia ter feito, que era informar o cidadão de que, olha, alterámos o seu número de eleitor e o número de eleitor agora é este. Bastava mandar um cartãozinho para a memória para que os cidadãos soubessem e que nada disto acontecesse. Agora, Sr. Ministro, o que é preciso é tomar decisões. O Sr. Ministro já anunciou que vai haver um inquérito, mas o que consideramos é que, em caso algum, esta situação se pode repetir em futuros atos eleitorais. Não sabemos quando é que eles ocorrerão, obviamente que no tempo normal ocorrerão daqui a 3 anos, mas não queremos acreditar que não sejam tomadas medidas, mais simples ou mais complexas, que impeçam de todo esta situação de se repetir, porque isso seria, obviamente, gravíssimo, até para a credibilidade do próprio regime democrático. E, portanto, nós gostaríamos de saber, para além do inquérito, o que é que, saber hoje ou na próxima reunião, o que é que o Governo tenciona fazer para, de uma vez por todas, resolver este problema, porque, enfim, a realização do inquérito não tem mal nenhum, mas só por si não nos tranquiliza. Sr. Ministro, queria colocar ainda mais duas questões, já não relacionadas com outros temas, mas relacionadas com a Polícia de Segurança Pública. Como é sabido, tem havido uma movimentação significativa de contestação dos profissionais da Polícia de Segurança Pública, manifestando grande insatisfação relativamente à sua situação profissional. Na medida em que, segundo afirmam, o Governo aprovou um estatuto para os profissionais da PSP, que as respectivas associações sindicais nem sequer concordaram, mas que o Governo aprovou, de qualquer modo, simplesmente não cumpre aquilo que aprovou. E, portanto, não posicionou os elementos da PSP nas posições remuneratórias a que deveriam ter lugar de acordo com o respectivo estatuto aprovado pelo MAI, o que aliás já motivou ações em tribunal por parte de sindicatos da PSP. Gostaria de saber a que é que se deve esta situação e porque é que o Governo não procede aos posicionamentos que são devidos, tendo em conta o estatuto aprovado para a PSP. E gostaria ainda de ter uma informação acerca do fundo de fardamento que foi extinto até ao final de 2009, sendo que os profissionais da PSP, os polícias, são credores desse fundo, segundo foi estabelecido, e, ao que julgamos saber, não receberam até agora os valores que lhes são devidos, como tinha previsto a respectiva comissão liquidatária. E, portanto, gostaríamos de saber porquê e quando é que o Governo tenciona resolver esta situação. Por último, gostaria de fazer uma referência aos acontecimentos da passada semana, aqui muito próximo de nós, junto à residência oficial do Primeiro-Ministro, para dizer que considero que a atuação dos elementos da PSP no local foi desproporcionada e despropositada. Há uma grande experiência de manifestações que ocorrem junto à residência oficial do Primeiro-Ministro há muitos anos. Nunca houve, que eu me lembre, problemas, pelo menos nos últimos anos. Enfim, pode ser que tenha havido, mas não, pelo menos nos últimos anos não me recordo. E não havia razão nenhuma para que desta vez tivessem ocorrido. Houve uma atuação precipitada por parte de elementos da PSP no local e houve a detenção absolutamente despropositada, quer pelo facto em si de dirigentes sindicais, dois dirigentes sindicais, quer pelo facto em si da detenção de dirigentes sindicais, quer pela forma que assumiram de dirigente sindical algemado a ser levado daqui para uma esquadra da PSP para ser identificado, para depois, obviamente, o Tribunal, no dia seguinte, os mandar embora, como é evidente. E, portanto, numa situação que quem fica mal é a própria Polícia de Segurança Pública, porque se torna manifesto que não havia razão nenhuma para ter uma intervenção como aquela que teve. Estávamos perante pessoas que se manifestavam ordeiramente, pessoas que queriam ir embora para casa, e na presença de dirigentes sindicais, que são pessoas conhecidas, prestigiadas, que têm uma longa experiência de diálogo, inclusivamente com membros do Governo, que são parceiros sociais, com toda a respeitabilidade, e que não fica bem a ninguém, e sobretudo não fica bem a quem o faz, que sejam, enfim, levados, algemados pela PSP, como se tivessem assaltado um banco, como se tivessem cometido algum crime, quando manifestamente isso não foi o caso. E, portanto, gostaríamos de fazer aqui um apelo para que houvesse serenidade, e para que, perante situações como esta, quem comanda os agentes da PSP ou de qualquer força de segurança que estejam no local não incorram em situações destas que não são para ninguém e que não prestigiam ninguém. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Tem a palavra a Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. Secretários de Estado, Sr. Diretor Nacional da Polícia, Sr. Governador Civil, bom, e toda a comitiva que acompanha o Sr. Ministro nesta audição. Boa tarde e os meus cumprimentos. Sr. Ministro, eu quero começar e quero, aliás, centrar também a minha intervenção naquilo que se passou no domingo, dia 23 de janeiro, nas eleições para Presidente da República. A situação que ocorreu, do nosso ponto de vista, é uma situação gravíssima. Gravíssima, não é grave, nem muito grave, é gravíssima. É uma situação que nunca tinha ocorrido no nosso país. Lembremos-nos, inclusivamente, das eleições para a Assembleia Constituinte, em que o nível de participação dos votantes foi elevadíssimo, como com certeza muitos estão lembrados, sem os meios tecnológicos à sua disposição, e como esse ato eleitoral decorreu dentro da normalidade. Nunca aconteceu uma situação destas no nosso país. 36 anos depois do 25 de Abril, é inadmissível que tenha ocorrido o que ocorreu e, sobretudo, e já irei a essa parte, sem um assumir também muito claro das responsabilidades do Governo nesta matéria. O Sr. Ministro disse na sua intervenção, aliás, quis começar exatamente por lamentar os incidentes, chamou-lhe incidentes, eu chamaria muito mais do que incidentes, e pedir desculpa aos eleitores pelo que se passou. Ó Sr. Ministro, mas esta não foi a primeira oportunidade que o Sr. Ministro teve para se dirigir aos eleitores. O Sr. Ministro não apareceu nas televisões do domingo porque não quis. Porque se o Sr. Ministro quisesse, e do meu ponto de vista devia ter aparecido perante o país, a dar uma palavra e a assumir as responsabilidades. Porque aquilo que ouvimos, inclusivamente de um representante do Ministério que foi às televisões falar, parece que a culpa era dos cidadãos. Aliás, há algumas notas do MAI, parece que a culpa é dos cidadãos, que decidiram todos perguntar ao mesmo tempo. Ó Sr. Ministro, com toda a franqueza, numa questão desta envergadura, uma questão que atinja a democracia no seu coração, não se admite que o Ministro da Administração Interna não tenha vindo a público dizer uma palavra ao país e assumir de imediato a responsabilidade. E como eu dizia, Sr. Ministro, não vou estar aqui também a relembrar todo o tipo de situações, todos penso que conhecemos, não só para aquilo que fomos vendo pela comunicação social e pelos casos concretos que chegaram às diversas candidaturas no próprio domingo, como os casos que insistentemente caem nas nossas caixas de correio, agora na Assembleia da República, às dezenas de situações concretas que os cidadãos e as cidadãs entendem que devem fazer chegar à Assembleia da República. Foram longas filas de espera, como não se via há muito tempo, e não pelos melhores motivos, porque por vezes é preciso estar na fila porque há muita gente para votar, foram alterações de local, foram pessoas que depois retornaram ao local de origem, pessoas que tiveram que andar quilómetros e quilómetros para exercer o seu direito de voto, foi o sistema informático que colapsou. Senhor Ministro, numa palavra, o simplex do seu governo, no seu esplendor, é o simplex do seu esplendor, que resultou na confusão geral e no colapso dos sistemas. É inadmissível, como já disse. Mas, Sr. Ministro, é preciso ir também à origem destes problemas, e nomeadamente ao SIGRE, não é? O sistema, que é este o nome que tem do sistema eleitoral. Sr. Ministro, no final da anterior legislatura, mesmo no final, a Assembleia da República foi alertada, e esta Comissão foi alertada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados sobre um conjunto de deficiências e de insuficiências neste sistema. Apareceram nesta Comissão variadíssimos relatórios da Comissão Nacional de Proteção de Dados, da Comissão Nacional de Eleições, onde eram abordados estas dificuldades, estas deficiências, quer em termos dos registros e quer nesta questão da migração dos dados do cartão de cidadão para o recenseamento. Portanto, Sr. Ministro, é preciso dizer, na altura o senhor era Ministro da Administração Interna, é certo que o Secretário de Estado era José Magalhães, que neste momento está na Justiça. Mas não podemos dizer que não era do conhecimento do Governo a situação. Não era. Eu não vou estar agora exaustivamente a ler aqui todos os relatórios, mas, por exemplo, permita-me que leia um parágrafo de um comunicado da Comissão Nacional de Eleições de 17 de julho de 2009, em que é absolutamente evidente e que diz o seguinte: já quanto à afetação de eleitores a circunscrições de recenseamento diferentes daqueles em que, de facto, resida, não se vislumbram solução compatível com a necessária inalterabilidade dos cadernos eleitorais e, por isso, persistirão situações anómalas nos próximos atos eleitorais. E é preciso saber o que é que o Governo fez nesta matéria, que o Governo sabia e estava informado. Mas pior que isso, Sr. Ministro, é o despacho, porque, entretanto, esta Comissão também recebeu o Governo, também ouviu o Governo, e o Governo veio aqui dizer que estava tudo bem. Que, aliás, a Comissão não tinha nada que se preocupar, porque não tinha nada que estar a levantar fantasmas onde eles não existiam, o sistema funcionava, tivemos explicações detalhadas do ponto de vista informático do Sr. Secretário de Estado José Magalhães, em como aquilo era praticamente infalível. Com certeza que estamos lembrados e deve haver a gravação disso. Mas depois há um despacho do Sr. Secretário de Estado que foi diretamente aqui, até veio diretamente para a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, do dia 8 de julho de 2009, que diz o seguinte, está aqui assinado: a DGAI deve promover uma ampla campanha informativa que reforce o esclarecimento dos cidadãos sobre as formas de verificação dos seus dados eleitorais, assegurando igualmente a dinamização da participação nos próximos atos eleitorais, em articulação com as autarquias locais e outras entidades relevantes. Senhor Ministro, é assim. A esta pergunta o Senhor Ministro não precisa do inquérito para responder. A esta pergunta, bem, o Senhor Deputado já está a responder por si, mas eu gostava de ouvir o Senhor Ministro a responder. O Senhor Ministro a responder. Qual foi a campanha, como é que foram informados os cidadãos destas alterações? Destas alterações que, bom, talvez alguns tenham sido, pelos vistos, conhecem. Eu desconheço e, aliás, penso que mais evidente do que tudo isso é aquilo que se passou no próprio dia 23 de janeiro. E, Sr. Ministro, é extremamente grave. A esta questão o Sr. Ministro pode responder desde já. O que se passou no dia 23 de janeiro é que os cidadãos não estavam informados. Não estavam informados e deu origem a toda aquela confusão. E eu quero aqui rejeitar também uma certa linha de apreciação deste problema, em que afinal a culpa é das pessoas. Umas porque não se informaram a horas e outras porque decidiram todas telefonar à mesma hora ou enviar SMS à mesma hora ou consultar a página da internet da mesma hora. Eu acho extraordinário que perante uma questão que, como eu já disse, é o coração da democracia, é os direitos mais elementares de qualquer cidadão e cidadã, que é o exercício do seu direito de voto, no final de contas a culpa ainda seja das pessoas e não seja de quem tem a responsabilidade política para garantir que o ato eleitoral decorre segundo todas as normas e facilidade de acesso a todas as pessoas. Por isso, Sr. Ministro, sem prejuízo, como é óbvio, do resultado do inquérito, e aliás, penso mesmo, Sr. Ministro, que nós gostaríamos muito, e por isso apresentámos um requerimento para, numa segunda fase, tornar a ouvir o Sr. Ministro, queremos conhecer em detalhe esse inquérito. E queremos debater os resultados. E queremos ainda outra coisa, Sr. Ministro, ouvir o Ministro da Administração Interna a retirar as ilações políticas daquilo que aconteceu no dia 23 de janeiro. Sr. Presidente, eram estas as questões, reservo as outras questões para a segunda volta.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Negrão, do PSD. Miguel Macedo. Por troca com o Sr. Deputado Dório Gameiro, por acordo entre os dois partidos.
Eu agradeço.
Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Macedo. Tem a palavra.
Eu agradeço.
A quem saúde,
Sr. Presidente.
É membro desta
também
comissão.
Também o queria cumprimentar, agora suplente.
Sim, agora é membro desta comissão.
Queria cumprimentá-lo, queria cumprimentar os parlamentares.
Nem sempre tenho estas coisas, eu saúdo de forma especial.
Queria cumprimentá-lo, Sr. Presidente, queria cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Deputado de Estado. E os colegas deputados. Eu fiz questão de vir a esta reunião da Comissão porque, Sr. Ministro, não queria deixar de lhe dizer, nesta circunstância, nós que já fizemos um requerimento para depois, em momento posterior, avaliarmos aquilo que se passou no dia 23, dia das eleições presidenciais, não queria deixar de lhe dizer duas ou três coisas que me parecem evidentes e que julgo terem que ser ditas hoje mesmo. E a primeira dessas coisas é que, Sr. Ministro, o dia 23 de janeiro, é um dia que fica assinalado por uma incompetência deplorável em termos de processo eleitoral. Não queria deixar de lhe dizer isto de forma muito clara. Acho que o que se passou no dia 23 de janeiro não passava pela cabeça de nenhum de nós, que tivemos a oportunidade, e este era o segundo ponto que eu aqui queria sinalizar, na esteira, aliás, daquilo que disse a senhora deputada Helena Pinto mesmo agora. Esta questão não é uma questão nova e não é uma questão para a qual nós tivéssemos despertado uma vez ocorridos estes problemas. Este é bom dizer que estas questões, e o Sr. Presidente da Comissão bem se lembrará, estiveram bem presentes nesta Comissão em 2009, quando se processou um conjunto de alterações que criaram as maiores inquietações aos deputados da primeira Comissão. Daí que se tenham solicitado esses relatórios, que a Comissão de Proteção de Dados se tenha interessado pelo tema, nós tivéssemos feito aqui uma discussão detalhada sobre estas matérias, tivéssemos interrogado o Governo sobre alguns aspectos que não estavam claros, tivéssemos tentado aclarar alguns procedimentos que não estavam, para nós, na altura, evidentes, e o que recebemos do Governo, na altura, foi a garantia absoluta de que tudo se iria processar na maior das tranquilidades. Ora, Sr. Ministro, não foi assim que ocorreu no dia 23 de janeiro, mas é bom dizer que não foi a primeira vez que houve problemas. Porque já nas eleições do ano anterior ocorreram, em menor dimensão e de forma mais dispersa, problemas no processo eleitoral. O que aconteceu foi que, no entretanto, como houve muito maior número de cartões de cidadão emitidos, evidentemente isto assumiu uma dimensão superior e uma dimensão verdadeiramente inesperada para todos nós. Eu quero dizer, Sr. Ministro, que desde domingo até hoje eu tive muitos contactos de presidentes de junta de freguesia e de presidentes de câmara, dando relevo àquilo que se passou um pouco por todo o país. E devo dizer-lhe que eu hoje tenho uma noção da dimensão daquilo que aconteceu, muito diferente para pior daquilo que era a dimensão dos problemas que eu tinha no próprio domingo à tarde, quando se começaram a relatar este tipo de situações. Não foram, foram milhares de cidadãos que foram afetados por este problema. Milhares de cidadãos que foram afetados por este problema. E quero dizer-lhe, Sr. Ministro, que as explicações que foram adiantadas por responsáveis do Ministério da Administração Interna, que neste momento deviam ser ex-responsáveis do Ministério da Administração Interna, são absolutamente inaceitáveis. Queria, aliás, dizer-lhe, Sr. Ministro, que numa matéria destas, aquilo que ocorreu no dia 23 de janeiro, apesar de todo o impacto tecnológico que rodeou o cartão do cidadão, eu devo dizer-lhe que, de então para cá, estimo muito mais o meu velhinho cartão de eleitor, que já tem até a tinta um pouco esbatida, mas que não me criou nenhum problema. Mas quero dizer-lhe, Sr. Ministro, que em qualquer país civilizado da Europa levaria imediatamente à demissão do ministro responsável. Num país em vias de desenvolvimento, o ministro teria sido demitido. Em Portugal, abrimos um inquérito e pedimos desculpas aos cidadãos. Mas o que está aqui em causa, Sr. Ministro, tínhamos a noção, e o PSD não está a pedir, para que fique claro, não está a pedir a demissão do ministro, está a constatar um facto. Nós não pedimos demissões de ministros, constatamos um facto. Constatamos um facto. Porque o que está aqui em causa, Sr. Ministro, não é uma coisa menor. Não é uma coisa sobre a qual se possa passar como cão sobre vinha vindimada. Nós estamos aqui a tratar de uma questão que tem a ver simplesmente com isto. Um direito constitucional que foi administrativamente negado a milhares de cidadãos no dia 23 de janeiro. Esta é a questão. Esta é a dimensão do problema. E quero dizer, Sr. Ministro, que nós não vamos passar em claro sobre esta questão. Nós vamos até ao fim nesta matéria. Porque este é um problema muito sério. Recordo aqui, a Assembleia tinha sinalizado estas questões, foram desvalorizados os problemas que foram colocados pela Assembleia, pela Comissão de Proteção de Dados e por diversos alertas de responsáveis da Administração Eleitoral. Segundo, incompreensivelmente, quando se operam as mudanças que se operaram nesta matéria, não houve nenhuma campanha, como de resto tinha sido recomendado nenhuma campanha específica no sentido de alertar em tempo os cidadãos para as alterações que pudessem ter ocorrido por força da mudança para o cartão de cidadão. Ninguém viu essa campanha. Vimos uma campanha da administração eleitoral chamando a atenção para a data das eleições, mas nenhuma campanha sobre estas questões em concreto que afetaram de forma tão deplorável o processo eleitoral. E, portanto, Sr. Ministro, eu queria deixar-lhe aqui duas ou três questões finais. Primeiro, eu peço desculpa, não estava no início da reunião, porque estava noutra atividade do meu grupo parlamentar, mas a primeira questão é, não sei se o Sr. Ministro disse ou não, por quanto tempo vai decorrer este inquérito? Segundo, Sr. Ministro, eu queria deixar muito claro, para nós esta matéria não vai ficar pela apreciação das conclusões do inquérito. Há responsabilidades políticas a tirar desta situação. Queria deixar isso muito claro, porque para nós é absolutamente inaceitável que no domingo Portugal tivesse recuado anos em razão de um ato que devia ser simples, cómodo e rápido para os cidadãos que querem exercerem um direito de cidadania, votarem. E muitos deles ficaram impedidos de o fazer. Muitos mais milhares do que aqueles que nós julgamos neste momento. E, portanto, não está em causa, evidentemente, os resultados, não está em causa a questão da dimensão da abstenção. Tudo isso, do nosso ponto de vista, não é para aqui chamado diretamente. O que é chamado é ter sido ferido de morte um direito constitucional, um direito de cidadania, que muitos cidadãos viram irremediavelmente negado no dia 23 de janeiro, porque não tiveram forma de votar. E isso é suficientemente grave, é politicamente grave, para que se passe sobre esta matéria de uma forma ligeira e tentando esbater as responsabilidades que ao caso cabem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Macedo, do PST, e dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e demais responsáveis do Ministério da Administração Interna. Antes de mais, os normais cumprimentos pela vossa presença, naturalmente que é uma audição ordinária, mas que contém alguma particularidade face a factos recentes que hoje aqui também tratamos. Em primeiro lugar, para felicitar o Sr. Ministro por ter começado a sua intervenção por pedir desculpa àqueles que foram afetados. Efetivamente, essa é uma atitude digna de um responsável político e também a sua promessa, que para mim é válida, de que tudo fará para que não se repitam situações idênticas em próximos atos eleitorais. Devo dizer que essa atitude é bem a demonstração daquilo que é uma atitude responsável, de um responsável político, e que, não querendo entrar em demagogias, mas também não querendo entrar em responsabilidades porque o inquérito está a decorrer, é apanágio de qualquer entidade responsável, quer seja governativa, e eu esperava que também de grupos parlamentares, que no decurso do inquérito sobre determinada situação, que não se tirassem conclusões antecipadas. E que, sem nós termos o resultado de saber o que é que se passou, saber se existe culpas ou não existe culpas, há já partidos que acham que as questões não vão ficar assim e, portanto, alguém terá que ser responsável e instado mais diretamente, se pedem a cabeça do Sr. Ministro, diz, bem, não é num país em vias de desenvolvimento, bem, não percebi, bem, será o que será. E nós estamos aqui, naturalmente, estamos aqui todos, naturalmente, para aquilatar daquilo que é ou que vai ser o resultado desse inquérito. E também felicitá-lo, porque no exercício daquilo que é as suas funções, virá ao Parlamento também dizer aos senhores deputados, os representantes do povo, aquilo que são os resultados desse inquérito e aquilo que são as suas conclusões e, naturalmente, aquilo que também será consequente com essas conclusões, quais os atos e as decisões que tomará em função das conclusões que tirará. Eu devo recordar, eu também, como todos os cidadãos, também fiz o meu cartão de cidadão e fiz o meu cartão de eleitor. Na altura, quando fiz o meu cartão de cidadão, recebi uma carta da administração que me dizia, olhe, o senhor mudou de residência, o seu número de eleitor deixou de ser o eleitor X da freguesia Y e passou a ser o eleitor H da freguesia H, que é onde se mora agora. Eu recebi uma carta, e sei precisamente, eu recebi essa carta com o meu nome. Bem, eventualmente, depois de mim, já não é assim. Bem, não sei, o Sr. Ministro, e esse inquérito, naturalmente, apurará esse resultado e apurará esses factos. Agora, que eu recebi, recebi. E, portanto, que o sistema estava feito para que os cidadãos fossem informados, estava feito para que os cidadãos fossem informados. Agora, o que é que aconteceu comigo? É que eu recebi a carta e esqueci-me do número. E eu nunca mais liguei à situação. E quando fui votar, também me aconteceu isso que aconteceu ao comum dos portugueses. Não sabia o meu número. E perguntei, e fui às 3 da tarde, que nos Açores significa 4 da tarde no continente. Ou seja, no pico da situação complicada. E numa junta de freguesia, cujo presidente da junta de freguesia é do PSD, nem sequer era um camarada meu, e portanto não me fazia nenhum especial favor. E tive, de facto, 10 minutos à espera de saber qual era o meu novo número. E foi tanto quanto esperei. O sistema, de facto, esteve em baixo, e 10 minutos depois, 3:30, 4:20, eu já sabia qual era o meu número de eleitor. Percebo que resido numa freguesia de pequeno número e que isso em Lisboa, no Porto ou em algumas cidades mais populosas as filas se tenham sido mais numerosas. E por isso mesmo, para esses casos que sem demagogias não podem ser quantificados, porque ninguém sabe quantos cidadãos se encontraram nessas situações, mas que de facto houve um problema. E tanto houve um problema que o Sr. Ministro pediu desculpa. Se não tivesse havido problema nenhum, o Sr. Ministro naturalmente não teria pedido desculpa. Mas aquilo que nós temos que nos habituar é que existe, de facto, um responsável político, mas também existe uma administração pública. E também existe muitos técnicos que, na nossa administração pública, têm a responsabilidade de tratar desses problemas. E quando nós, com alguma agilidade de pensamento, ou com alguma facilidade de raciocínio, rapidamente responsabilizamos alguém sem ter os dados muito apurados, penso que é passar alguma demagogia e deixar que a responsabilidade política fique para as calendas para alinharmos numa atitude que é bem consentânea com aqueles nossos concidadãos que não puderam votar, mas que não é nada consentânea com a regra do que costuma ser a responsabilidade política da nossa administração pública. Em todo o caso, Sr. Ministro, aquilo que o Partido Socialista nessa matéria acha é que devem ser apurados os resultados, devem ser apurados os factos. E nós temos todos que ter responsabilidades e assumir essas responsabilidades. Eu, nessa circunstância, gostaria também de realçar a responsabilidade política que o líder da oposição teve quando, na noite das eleições, falou ao país. Fez um discurso responsável. Pareceu-me a mim que não quis tirar eleições imediatas de como alguns outros quiseram tirar. E é bem demonstrativo do desequilíbrio do discurso que o PSD passa. Às vezes é um partido responsável e que é consentâneo, que aquilo que me parece ser, digamos que compatível com o principal partido da oposição, mas lá de vez em quando tem uns discursos também que regelavam para alguma irresponsabilidade política, mas que os portugueses é que têm que avaliar e eu tenho que opinar, porque compete-me como cidadão político e deputado dessa casa. O mesmo se passa, mudando de assunto, com o que se passou relativamente aos senhores agentes de segurança nas manifestações que aqui ocorreram. O mesmo, não digo o mesmo, mas digo que é muito fácil, no primeiro discurso que se tem, criticar os polícias e os agentes de segurança, quando uma atitude responsável é saber, vamos ver o que é que se passou e esperar pelo resultado. Porque a primeira crítica não é criticar aqueles que nos defendem. Quem nos defende são os agentes de segurança, são os polícias. E o primeiro gesto tem que ser de compreensão para com as forças de segurança. Se nós invertermos todo o nosso posicionamento, que é qualquer problema, quem se critica primeiro são os polícias, quem se critica primeiro é a administração pública, quem se critica primeiro é o Estado, bem, enfim, são maneiras de ver e são maneiras de estar. Aqueles que têm responsabilidades políticas, eu pensava que deviam ter um discurso mais cauteloso, percebe que a senhora deputada Helena Pinto tem o discurso que tem, faz parte das suas atribuições, percebe que todos os senhores deputados tenham os discursos que tenham. A verdade é que o Estado, ao Estado, compete assegurar a segurança dos cidadãos, a ordem pública. E isso faz-se com forças de segurança, não se faz com os cidadãos. Faz-se é com as forças de segurança. E a minha primeira palavra é de compreensão para as forças de segurança. Se, no concreto, algum dos senhores agentes agiu em desconformidade, em desproporção com aquilo que é a situação concreta, claro que tem que ser atingido, tem que ser visado e tem que ser objeto de um processo concreto para que ele também se possa defender e, portanto, e que possa agir. E assim se faz a democracia. Usar os termos ao contrário, enfim, não sei se é próprio de um regime democrático, mas isso fica para cada um. Em todo o caso, quero continuar a realçar, Sr. Ministro, o seu pedido de desculpa e, naturalmente, esperar que da próxima vez que o Sr. Ministro aqui venha, possa nos trazer conclusões mais assertivas e que, naturalmente, possa responsabilizar quem tem que responsabilizar ou tomar as medidas legislativas que tiver que tomar para que os factos não se repitam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Por último, Sr. Deputado Nuno Magalhães, do SPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Diretor Nacional, Sr. Governador Civil. Sr. Ministro, nesta primeira ronda falarei apenas daquilo que se passou no passado domingo, que o CDS considera da maior gravidade. Devo-lhe dizer, Sr. Ministro, que lhe ficou bem o pedido de desculpas com que começou esta sua intervenção. Mas há perguntas, Sr. Ministro, que nada têm a ver com inquéritos de cariz técnicos, feito ou não por entidades autónomas e universidades, mas sim com responsabilidade política. E essa, Sr. Ministro, é sua. Tanto mais, Sr. Ministro, e falo isto com esta à vontade, que o CDS avisou para este problema. Avisou no debate do cartão do cidadão, então com o seu camarada António Costa no governo, e até permito-me, Sr. Ministro, citar uma passagem do discurso que na altura fez. Uma pergunta que na altura fiz. Decorrerá daqui a possibilidade de eliminação da obrigação de atualização do recenseamento eleitoral, nomeadamente para mudança de morada, se assim for, poderão surgir problemas. 6 de outubro de 2006. Fiquei sem resposta, Sr. Ministro. No domingo, tivemos. No domingo, tivemos. Da pior forma. E por isso, Sr. Ministro, gostaria de trazer aqui um conjunto de dados novos que são graves e que o Sr. Ministro tem o dever de responder independentemente do inquérito, porque não são técnicos, são políticos. Primeiro facto, Sr. Ministro, eleições em 2009. Existiam 1 milhão de eleitores com cartão de cidadão. 2011, existem 4,4 milhões de eleitores com cartão de cidadão. Quase 5 vezes mais. Segundo facto, Sr. Ministro, em 2009, com 1 milhão de eleitores com cartão de cidadão, o Ministério da Administração Interna escreveu uma carta aos eleitores a indicar o seu novo local de votação. Em 2011, com 4,4 milhões de eleitores com cartão de cidadão, nada fizeram a não ser uma campanha, que eu diria, quase clandestina. Terceiro facto, Sr. Ministro. Em 2009, com 1 milhão de eleitores com cartão de cidadão, os senhores contratualizaram com as operadoras um determinado valor. Em 2011, Sr. Ministro, com 4,4 milhões, quase 5 vezes mais, de eleitores com cartão de cidadão, os senhores contratualizaram com as mesmas operadoras exatamente o mesmo valor que em 2009, com apenas 1 milhão de eleitores com cartões de cidadão. Se calhar por aqui posso começar a ajudar a Universidade do Minho no inquérito técnico para percebermos porque é que o sistema falhou. Quarto facto, Sr. Ministro. Em 2009, com 1 milhão de eleitores com cartão de cidadão, os senhores tinham um sistema informático como já foi aqui recordado, inclusivamente levou e suscitou as maiores dúvidas da Comissão Nacional de Proteção de Dados e a maior tranquilidade da parte do então Secretário de Estado, José Magalhães. Em 2011, com 4,4 milhões de eleitores com cartão de cidadão, o sistema é exatamente o mesmo do que dois anos antes, com 5 vezes menos cidadãos nestas circunstâncias. É caso para dizer, Sr. Ministro, que Vossa Excelência, em vez de reforçar os sistemas, reforçou a equipa. E reforçou a equipa do Ministério, porque quando se tiver a oportunidade de ver a delegação de competências da Administração Interna, o Sr. Ministro tem uma Secretária de Estado que tem tão só, para além de outras matérias, mas ligadas a estas questões informáticas, a UTIS, Unidade Tecnológicas de Informação e Segurança, o Plano Tecnológico do Ministério da Administração Interna, a Modernização Administrativa, o Simplex e novas tecnologias de informação nos serviços e organismos integrados. Estou a citar o seu despacho de delegação de competências, Sr. Ministro. Ora, o que se passou, Sr. Ministro, deixe-me que lhe diga, frontalmente, não foi nada tecnológico, muito menos moderno e tão pouco de simplex. Foi grave. E o mais grave, Sr. Ministro, e é isso que eu gostaria de lhe perguntar diretamente, é o quinto e último facto que eu gostaria de trazer aqui. O CDS sabe que justamente por em 2009 estarem 1 milhão de cidadãos eleitores com o cartão de cidadão e ter ocorrido este acréscimo de quase 5 vezes mais para 4,4 milhões nestas circunstâncias de 2011, os serviços que Vossa Excelência tutelam pediram expressamente um reforço de verba em 1 milhão de euros para estas eleições. O que o Governo fez? Recusou esta verba. O resultado, Sr. Ministro, está à vista. Cumpro-me por isso perguntar-lhe, Sr. Ministro, sabia disto? O que sabia? O que fez? Avisou as candidaturas de todos os candidatos que isto poderia acontecer? Sr. Ministro, eram tão só as eleições para o chefe de Estado, perante quem Vossa Excelência jurou exercer funções com lealdade. E por isso, Sr. Ministro, há aqui perguntas políticas, que merecem respostas políticas, independentemente de inquéritos técnicos. Os serviços avisaram ou não para a necessidade desta verba? O que foi contratualizado com as operadoras, mesmo sabendo deste acréscimo de 5 vezes mais de eleitores nestas circunstâncias, foi ou não exatamente o mesmo? É que, Sr. Ministro, e tenho que dizer isto com frontalidade, se não tiver respostas para estas perguntas políticas que têm a ver com responsabilidade política que é sua, então, Sr. Ministro, o melhor é assumir responsabilidades e sair.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães, do CDS-PP. Vou dar então a palavra ao Sr. Ministro da Administração Interna.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Se me permitem, vou utilizar uma metodologia simples. Vou responder primeiro às questões que se situam fora do universo do processo eleitoral, que são residuais, e depois passo a abordar a questão que hoje foi maioritariamente abordada pelas senhoras e pelos senhores deputados. Em relação à PSP, o senhor deputado António Filipe colocou duas questões. A questão das tabelas remuneratórias, do fundo de fardamento, por um lado, e da manifestação na presidência do Conselho de Ministros, por outro. Sr. Deputado António Filipe, na realidade foi aprovado um novo estatuto para a Polícia de Segurança Pública. Esse novo estatuto prevê, por um lado, a transição para novas tabelas a partir de 1 de janeiro de 2010, prevê também uma atualização do subsídio de fardamento. Em relação a ambos os temas, já está cumprido e executado muito do que o estatuto prevê, nomeadamente as promoções que foram realizadas foram com transição para as novas tabelas. Também foram atualizados, na realidade, já os subsídios de fardamento. Em relação ao que falta fazer, nomeadamente a transição de todos os homens e mulheres que servem na PSP para as novas tabelas, tenho uma coisa muito simples para dizer, olhos nos olhos, aos senhores deputados. É que todos sabem que nós lutamos com dificuldades, com constrangimentos, e estamos a tentar superá-los para melhorar, como tem sido sempre o nosso propósito, a situação socioprofissional dos polícias. É isto que, com toda a transparência, lhe posso dizer. Em relação à manifestação em frente à PCM, Sr. Deputado, eu quero lhe dizer que não existe nenhum preconceito contra o exercício do direito de manifestação ou contra o exercício dos direitos sindicais. Mas da parte das Forças de Segurança e do Ministério da Administração Interna, existe uma consciência muito nítida que esses direitos têm de ser exercidos de acordo com a lei e não contra a lei. E a lei, na realidade, que é a lei, segundo a Constituição, impõe limites, impõe observância de regras. E quando esses limites e essas regras são violados, as forças de segurança, naturalmente, têm de exercer a autoridade pública. As instruções que têm e aquilo que têm feito é obedecer, nessas situações, que nós pretendemos que sejam sempre excepcionais, é obedecer a princípios que todos conhecemos, de necessidade, de adequação, de proporcionalidade, que estão gravados na Constituição da República, no artigo 18º, número 2. O que eu tenho a dizer é que nessa situação, de acordo com todos os elementos de que disponho, a Polícia de Segurança Pública obedeceu a esses princípios e tem sempre procurado atuar de uma forma disciplinada, contida, para exercer a autoridade do Estado. Bom, eu creio que todas as restantes questões, se não me falha a memória, dizem respeito ao processo eleitoral. Em relação ao processo eleitoral, queria dizer desde já uma coisa. Não vale a pena, de facto, discutirmos palavras. Os senhores deputados entendem que foi uma situação grave e eu entendo que foi uma situação grave. Entendo que foi uma situação grave. Não sei, provavelmente ninguém sabe quantificar o número de eleitores que foram prejudicados. Centenas, milhares, ninguém sabe, ou seja. Mas mesmo que tivesse sido um que não pôde exercer o seu direito de voto, seria grave. Eu também, se me permitem um apontamento pessoal, tinha acabado de fazer 18 anos no 25 de Abril, tinha acabado de fazer 19 quando houve as primeiras eleições livres e estive nessas filas de eleitores que ansiosamente quiseram exercer o seu direito de cidadania. E acreditem que não estão mais penalizados do que eu por razões administrativas, como sublinhou o Sr. Presidente eleito, não ter sido possível, seja a quantos eleitores tenha sido, exercer o seu direito de voto. É evidente que o inquérito se destina a conhecer a realidade. Porque, senhoras e senhores deputados, um inquérito não se destina a substituir o nível da avaliação política. Destina-se apenas a servir de suporte, nem eu confundo os planos. Eu quero que uma entidade independente, tecnicamente qualificada e cientificamente capacitada, me diga, em pormenor, com rigor e em profundidade, o que se passou. E é evidente que depois esse relatório terá de ser avaliado politicamente e não deixarei de o fazer. É disso mesmo que se trata. Mas quero saber exatamente o que se passou. Também há aqui uma coisa que gostava de dizer, em particular à senhora deputada Helena Pinto. Eu, no domingo, fiz uma nota imediatamente a lamentar o que se passou. Reparem, de facto não vale a pena responsabilizarmos os eleitores. Mas também, sejamos francos, uma coisa é dizer se isso aconteceu, e o inquérito diluá, que houve um afluxo extraordinário a uma certa hora. Outra coisa é dizer que os eleitores foram culpados, não é nada disso que se trata. Temos é de conhecer a realidade só. Mas eu no domingo, senhora deputada, senhores deputados, assumi essa responsabilidade e lamentei o sucedido. Disseram, e eu compreendo o vosso ponto de vista, sinceramente, devia ter aparecido na televisão. Também vos vou dizer uma coisa com toda a franqueza cristalina. No domingo, entre as 19 e as 20 horas, pelo menos a uma televisão, pronto fiquei-me para aparecer em direto. E o convite, não, o autoconvite, que eu não gosto nada de fazer por razões estéticas, não foi aceito porque havia uma agenda mais apetitosa e sumarenta. De qualquer maneira, justamente na falta de interesse, fiz uma nota que foi para a Lusa e para todos os órgãos de comunicação social. E, reparem, não tenho nenhum rebuço em dar voz ao que disse e a reiterá-lo aqui perante Vossas Excelências ou perante a comunicação social. Em relação ao processo eleitoral propriamente dito, de facto há perguntas, há questões que podem ser já abordadas, sem prejuízo de ser conveniente, não é uma questão de esperar pelo inquérito, mas é conveniente fazer uma análise conjunta. Eu creio que, de facto, todos ganhamos em fazer uma análise conjunta do que se passou, não estar a fazer parcelamentos da realidade para separar uma parte agora daquela que vai ser avaliada conjuntamente com o relatório. Sinceramente, se me permitem, parece melhor método. Em todo o caso, gostava de dizer o seguinte. Houve realmente uma campanha. Se me disserem que a campanha não teve os resultados práticos, a projeção que seria desejável, estou de acordo. Houve uma campanha, houve uma linha de atuação e houve problemas também tecnológicos. Eu, neste particular aspecto, em relação aos pormenores da campanha, em relação a algumas questões de caráter mais detalhado que Vossas Excelências colocaram, iria pedir ao Sr. Presidente e a Vossas Excelências para passar a palavra, porque têm um conhecimento mais de pormenor da questão, quer à Sra. Secretária de Estado, que tem a tutela da matéria eleitoral, quer, se necessário, à Administração Eleitoral.
Olá, Sra. Secretária de Estado, deputada de Frente Terra, Dalila Araújo.
Sr. Presidente, senhores deputados, eu, de facto, enquanto responsável ou enquanto responsável política nas matérias, como o Sr. Deputado Nuno Magalhães referiu, das tecnologias da administração eleitoral, obviamente que também lamento este sucedido, mas queria, independentemente da conclusão deste processo, dar já aqui duas ou três notas, que depois podem ser afinadas para numa discussão bem mais alargada e que eu acho que é importante fazer. Relativamente ao SIGRE, e o Sr. Deputado também colocou a questão. O SIGRE é uma base de dados fiável, é uma base de dados que já provou e que já resistiu a vários atos eleitorais, com problemas tecnológicos, pequenos problemas, com pequena dimensão, com grande dimensão. Também sabemos todos que, quando há uma mudança tecnológica, há sempre uma margem de ineficácia dos sistemas tecnológicos. Há uma margem que os especialistas calculam em 3% da ineficácia tecnológica. Mas isto não estou a desculpar nada, também para termos esta nota. Relativamente à capacidade técnica, meramente tecnológica, ou aquilo que é a infraestrutura tecnológica do MAI e que assenta na Rede Nacional de Segurança Interna, uma rede especificamente dedicada a estas matérias, eu posso afiançar, isto não são palavras, porque há de vir uma auditoria técnica com o registro das máquinas, porque tudo fica registado, a infraestrutura tecnológica estava preparada para garantir em simultâneo 15 mil consultas. Estava preparada para garantir 200 mil consultas ao minuto numa sequência normal. Se quisermos fazer as contas, estava preparada conceptualmente e tecnologicamente para 12 milhões de consultas. Sabemos todos como é que a tecnologia, há um conceito e depois há um conjunto de tecnologias e de softwares e de instrumentos que permitem esta eficácia. Portanto, a garantia que há, do ponto de vista técnico, e que me foi dada pela UTIS, que é a Unidade de Tecnologias de Informação, que, à semelhança, À semelhança, não. Esta capacidade foi reforçada em 50% para este ato eleitoral, que já no passado ela estava com uma capacidade acima daquilo que seria o seu esforço e continuou a estar mais reforçada. Portanto, o sistema, senhora deputada, não colapsou no sentido em que se diz houve um apagão. Não há. E, de facto, vamos ver no registro técnico, não, quer dizer, a minha palavra é a minha palavra, mas o registro tecnológico vai dizer isso. Portanto, o registro que nós identificamos nas máquinas, o sistema nunca se apagou, nunca. O que de facto o sistema teve uma resposta foi mais lenta, ou seja, quando chegaram no mesmo minuto 22 mil cidadãos, passa a expressão, a um guichê, um guichê tecnológico, ao portal do eleitor, o sistema não conseguiu dar a resposta aos 22 mil eleitores no segundo, que é a sua eficácia, sobre o número do eleitor e o local onde ele vai exercer o seu direito de voto. E isso é verdade. Nós temos que assumir que às 13h20 o sistema não respondeu num segundo. O engenheiro Carlos Gonçalves, que é o responsável, diz que é uma milésima do segundo, mas eu não consigo sequer imaginar, não deu resposta aos 20 mil consultas. E, portanto, por fatores técnicos, por fatores de grande pressão, por razões exteriores a este contexto e que serão averiguadas no inquérito, o sistema, de facto, teve uma resposta lenta. Mas não colapsou, e esta, eu queria já deixar aqui esta nota, que não houve nenhum colapso. Relativamente à informação ao cidadão, o senhor deputado referiu aqui que em 2009, quando, peço desculpa, eu voltava um pouco atrás, desde 2008 até este ato eleitoral, 770 mil cidadãos obtiveram o cartão do cidadão. 433 mil destes cidadãos, por circunstâncias que estão previstas na própria lei, mudaram a sua circunscrição eleitoral. Portanto, relativamente à informação ao cidadão, e foi aqui uma questão colocada por os senhores deputados na generalidade, há uma notificação que é enviada ao cidadão quando o cidadão recebe o seu cartão do cidadão. Que é, Dr. Paulo Machado, há aí um exemplar? É uma nota que diz, recebeu este cartão, vai acionar o seu cartão com um PIN e, relativamente ao recenseamento eleitoral, tem aqui dois ou três instrumentos para avaliar se houve alguma alteração no seu recenseamento eleitoral. Portanto, esta notificação é feita a todo o cidadão que recebe o seu cartão de cidadão. Senhora deputada recebeu uma folhinha a dizer assim, PIN da morada, e vai acionar o PIN do seu cartão de cidadão. E depois recebe uma nota lateral a dizer, relativamente à administração eleitoral, o que é que pode acontecer. Muito bem. Não. Vai. Senhora deputada, portanto, esta informação... Desculpe. Esta informação é dada... Esta informação é dada. Agora, se nós dizemos assim, é suficiente, se ela é suficiente, se o cidadão recebe uma informação a dizer se foi alterado o seu voto, eu queria aqui afirmar que foi dada uma orientação aos serviços para que os cidadãos fossem notificados através de uma carta no sistema tradicional a dizer em se aquele cidadão em concreto teve ou não a sua situação eleitoral alterada. Portanto, foi dada essa orientação política clara. Relativamente às questões financeiras para a administração eleitoral, o senhor deputado referiu aqui algo que eu não entendi bem. Que o MAI tinha mantido os mesmos valores, sim, que os mesmos valores tinham que os valores para as operadoras, eu penso que não se está a referir às operadoras, mas as compensações às televisões para os tempos de antena, à que a lei prevê. De facto, foram mantidos os mesmos valores relativamente às operações. Essa verba de 1 milhão de euros, eu não consigo perceber a que é que se está a referir, mas se depois puder esclarificar. Portanto, sobre a informação ao cidadão, existe uma informação primeira e existe um despacho que eu preferi no sentido de se manter a notificação que tradicionalmente era enviada aos cidadãos informando sobre as alterações do seu número eleitoral. Portanto, queria se precisar aqui desta maneira, feito salvo erro em agosto. As condições em que foi feita essa notificação são matéria do próprio inquérito e no seu final nós vamos avaliar relativamente às formas e à forma como essa notificação foi feita nos moldes tradicionais em que o senhor deputado referiu, ou seja, que recebe uma carta do MAI ou da Administração Eleitoral a dizer que o número do eleitor alterou e que passa agora a ser este. E por este, não sei se consegui responder a todas as questões, mas depois estou disponível para alguma informação complementar.
Passo ao Dr. Paulo Machado.
Muito obrigado, Sr. Secretário da Administração Interna da Lila Araújo. Sr. Ministro, tenho aqui uma inscrição para a segunda ronda, que é o Sr. Deputado Fernando de Grão. Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A segunda ronda, como está, é uma regra nossa não escrita, temos de ter mais contenção. Vá. Tem a palavra, Sr. Deputado Fernando Negrão.
Sr. Presidente,
tem
muito obrigado.
Tenho o Sr. Deputado António Filipe, o Sr. Deputado Helena Pinto. Acho que o Sr. Deputado Nuno Magalhães se inscreveu antes, a Sr. Deputada Helena Filipe, Helena Pinto. Hã? Foi depois? Meu nome é Inês. E o Sr. Deputado... E do PS não tenho ninguém. Pois se vê. António Gameiro pode desistir, mas fica já inscrito. Sr. Deputado Sandro de Grão. É desta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, antes de entrar em duas ou três questões que aqui tenho para pôr ao Sr. Ministro, relativamente a esta questão, não posso deixar de voltar a esta questão das eleições de domingo, para dizer, Sr. Ministro, constatar que, depois de o ouvirmos, ficámos com uma certeza, é que consequências políticas disto que aconteceu, zero, não vão haver. E, em segundo lugar, para lhe perguntar, que já foi perguntado pelo deputado Miguel Macedo, e o Sr. Ministro, com certeza, por lapso não respondeu, qual é o tempo previsível de duração deste inquérito que anunciou irá proceder. Sr. Ministro, mudando então de assunto, eu queria regressar a uma matéria que não sei se é expectável ou não que se regresse, que é a questão dos blindados. E faço-o também porque trouxe consigo o Sr. Diretor Nacional da PSP, o Sr. Governador Civil, também para que não seja inútil a presença nem de um nem do outro. E a pergunta é a seguinte, neste momento a fase dos blindados é a fase judicial. Ou seja, não só a empresa que venderia os blindados como o Ministério, já estão enredados no mundo judicial e no mundo dos processos judiciais. E eu perguntava-lhe, Sr. Ministro, que concretamente o que é que aconteceu aos dinheiros públicos que foram devolvidos ao Governo Civil? Se esse dinheiro é para o Governo Civil e para as suas despesas, ou será para a aquisição de material para as forças de segurança que dele tanto necessitam? Esta é a primeira pergunta relativa a este caso dos blindados. Sr. Ministro, eu não posso deixar igualmente de tocar num assunto que é particularmente importante, que é o caso do acordo firmado entre Vossa Excelência e a Secretária de Estado americano Jeanette Napolitano. Sim, mas no caso, Vossa Excelência, porque não está cá mais ninguém, não é? Se estivesse o Sr. Ministro da Justiça, eu diria Vossas Excelências. Assim, estando só Vossa Excelência, terá que ser no singular. Foi por isso. Sr. Ministro, e perguntar-lhe relativamente a esse ponto, que eu acho que é da maior importância, essa troca de informações, já o disse várias vezes e reafirmo, a importância desse acordo, perguntava-lhe que se é do seu conhecimento e se confirma que ele foi tornado público num site do governo americano, que é o Department of Homeland Security do governo americano, e sendo ele público neste site, designadamente com declarações dessa Secretária de Estado, em que ela diz textualmente: vamos partilhar impressões digitais e outras informações biométricas para melhor identificar terroristas e criminosos, porquê que, qual a razão porque este acordo não foi tornado público em Portugal e aos portugueses? Esta é uma segunda questão muito concreta. Sr. Ministro, uma terceira questão e que tem a ver com a questão da segurança rodoviária e com a sinistralidade. Os dados disponíveis até maio mostram que existe um acréscimo geral de 35% de mortos nas estradas portuguesas. Dentro das localidades o aumento é de 48% e na categoria de peões o agravamento é de 82%. O Dr. José Trigoso, que é Diretor-Geral da Prevenção Rodoviária Portuguesa, disse textualmente, e cito: provavelmente este ano vai encerrar com 1000 mortos. É esta a situação nacional. Sr. Ministro, eu perguntava-lhe, relativamente à Rede Nacional de Radares, qual o ponto da situação? Uma vez que já devia ter sido criada e estar a funcionar, dentro do calendário das ações previstas para a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, e a Rede Nacional de Radares ainda não está a funcionar, e perguntava-lhe porquê que essa rede ainda não está a funcionar. Ainda neste âmbito, Sr. Ministro, o seguinte. Sr. Ministro, mandou fazer um estudo relativamente à lei orgânica e à questão da segurança rodoviária. E esse estudo concluiu pela existência de 3 caminhos. Nós não sabemos qual foi a opção do Governo relativamente a esse estudo. Não, eu sei que está, o Sr. Ministro dirá que está em audições. Mas não definiu qual das 3 opções escolheu. Mas é que a indefinição continua. Sr. Ministro, a indefinição continua. Ainda na posse do atual ou do novo Comandante-Geral da GNR, no passado dia 14 de janeiro, o novo Comandante-Geral da GNR expressou com uma das suas preocupações, para além das questões aduaneiras, é a segurança rodoviária e a organização interna no que diz respeito à definição de qual o melhor modelo para atacar o problema da segurança rodoviária. E por isso, Sr. Ministro, eu pedia-lhe que explicitasse se porventura já escolheu qual a opção, porque é que nós temos as forças de segurança a continuarem a insistir na ausência de uma definição e o próprio Comandante-Geral da GNR a dizer que uma das suas prioridades é definir qual o melhor modelo para a segurança rodoviária em Portugal. Uma última pergunta e que tem a ver com a EMA, Empresa de Meios Aéreos. Esta é uma empresa que só no que diz respeito a gastos com recursos humanos envolve 2,3 milhões de euros por ano. E a pergunta é muito concreta, Sr. Ministro. Porquê que não se extingue a EMA e não se transfere as suas competências para a Autoridade Nacional de Proteção Civil? Era tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe de Pinto.
Sr. Presidente, com brevidade, para dizer para duas questões. A primeira, para discordar das considerações que o Sr. Ministro fez acerca da proporcionalidade e adequação e necessidade da intervenção que foi feita pela PSP aqui na passada semana junto à Residência Social, não considero que seja proporcionado, nem adequado, nem necessário que depois de um plenário de trabalhadores ter acabado e os trabalhadores a única coisa que querem fazer é voltar para as suas casas, que haja uma carga policial com bastões sobre essas pessoas. Quando a manifestação já tinha acabado e as pessoas estavam a regressar e queriam apenas descer a calçada da Estrela para voltar às suas casas. Não acho que seja minimamente proporcionado. E não acho que seja minimamente proporcionado nem adequado que se dê perante o país a imagem de dirigentes sindicais a serem presos, algemados, serem conduzidos em viaturas da PSP para a esquadra, acho que isto é manifestamente desproporcionado e queria deixar aqui esta opinião e reitero que não fica bem, não ficou bem à PSP ter tido essa atuação. Agora, relativamente à questão do dia das eleições, eu queria só dizer o seguinte. Quando se diz que o sistema bloqueou porque estava preparado para receber 15 mil consultas por segundo e, em determinada hora, recebeu 22 mil, a questão que se tem que colocar é o que é que leva a que 22 mil pessoas tenham que recorrer no mesmo segundo ao sistema para saber qual é a sua situação eleitoral. Portanto, o problema nem é, eu diria, obviamente que o problema, que tecnologicamente o sistema revelou que, enfim, numa situação de crise deveria ter outra capacidade de resposta, mas eu acho que o problema vem de trás. O problema vem de trás. O que é que faz com que tantos milhares de cidadãos tenham tido a necessidade de recorrer ao sistema para saber? Bom, e a pergunta que se tem que colocar é esta, e o Sr. Ministro a isso não respondeu, que é assim. Em primeiro lugar, se se pretendeu que o cartão de cidadão alterasse o recenseamento eleitoral, primeira questão, porque é que o número de eleitor não passou a constar do cartão de cidadão tal como os outros. Consta o número do bilhete de identidade, consta o número de contribuinte, consta o número da segurança social. Bom, se pretendia alterar o recenseamento eleitoral, porque é que também não consta o número de eleitor? Bom, eu sei porque é. É porque o governo, na altura, pretendia acabar, pura e simplesmente, com o número de eleitor, e as pessoas votavam com referência ao número do cartão de cidadão. Bom, mas então isso não foi feito. Isso não foi feito. Manteve-se o número de eleitor. Ora, se se manteve o número de eleitor, porque é que se acabou com o cartão de eleitor? Não faz o mínimo sentido. Não faz o mínimo sentido. E, portanto, se a pessoa continuar a ter um número, o mais elementar bom senso levaria a continuar-se a ter um cartão. Agora, extinguir o cartão sem extinguir o número não faz nenhum sentido. E depois, não faz nenhum sentido também que as pessoas vejam o seu número de eleitor alterado, não sejam informadas disso. Nós temos testemunhos de muitas pessoas que não tiveram informação nenhuma acerca da alteração do seu número de eleitor, para além de pessoas que nunca na vida tiveram informação sobre qual o seu número de eleitor, tiveram que a procurar, tenho exemplos na minha própria família de novos eleitores que nunca receberam a mais pequena informação sobre qual era o seu número de eleitor, tiveram que o obter por sua própria iniciativa, e portanto não se compreende como é que se chegou a esta situação. Mais, também não se compreende porque é que cidadãos que não alteraram coisíssima nenhuma mantiveram a sua morada e viram alterado o seu cartão de eleitor, sem serem informados disso. Vieram a saber, no dia das eleições, que foram alterado o seu cartão de eleitor, o seu número de eleitor. E, portanto, a questão que se coloca é esta, e o Sr. Ministro também não nos disse, como é que isto se vai alterar? Porque algo tem que ser alterado. Quer dizer, o Sr. Ministro pode mandar fazer os inquéritos que quiser. O que não pode é chegar a uma próxima eleição nesta situação. E, portanto, as duas uma. Ou se envia a todos os eleitores cujo nome foi alterado uma informação com o seu cartão de eleitor, ou voltam a ter cartão de eleitor, ou o cartão de cidadão passa a incluir o número de eleitor, quer dizer, alguma situação, algo tem que ser feito. E o Sr. Ministro ainda não nos disse o que é que tenciona fazer para além do inquérito. E o que nos preocupa é, de facto, que medidas vão ser tomadas em concreto para que isto não se repita. E eu digo, Sr. Ministro, não acho que não é assim tão difícil. Basta refletir um pouco sobre qual é a melhor forma de resolver. Se isto se tinha resolvido com uma informação atempada para cada eleitor de qual o seu número, não eram precisos, seguramente, haver 22 mil pessoas por segundo a recorrer aos meios eletrónicos ou telefónicos para saber, no dia das eleições, qual era o seu número. E, portanto, a questão que se coloca aqui é como é que isto vai ser resolvido.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra a Sra. Deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também muito rapidamente, duas questões e depois só mais um comentário sobre a questão do ato eleitoral. Sr. Ministro, eu não posso deixar também de referir a questão da atuação policial junto à residência oficial do Primeiro-Ministro na semana passada. Aliás, e se me permite dizer-lhe que a esta situação já se juntou outra. Recebemos hoje um comunicado do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Hotelaria, onde denuncia também situações de abuso policial de uma concentração de trabalhadores junto ao casino da Póvoa de Varzim, que aliás penso que já apresentaram inclusivamente uma queixa contra a atuação da PSP. Não vou agora estar aqui a enumerar todo em pormenor esta situação, farei depois chegar a essa pergunta por escrito ao Sr. Ministro, mas não posso deixar de sublinhar que começa a existir um crescendo de uma atuação por parte da PSP, nomeadamente em relação a manifestantes, que não se compreende e que é desproporcional. O Sr. Ministro diz que os manifestantes têm que cumprir a lei. É verdade. É verdade, Sr. Ministro, ninguém põe isso em causa. Agora eu pergunto-lhe é porque é que descer uma rua no final de uma concentração não é cumprir a lei. Foi isto que se passou. Podemos cada um ter a sua versão. Explique-me, Sr. Ministro, porque é que não se pode descer a rua, a Calçada da Estrela, uma concentração que tinha, não sei de dizer o número, 500, 600 trabalhadores, e que se tem feito centenas de vezes frente à residência oficial do Primeiro-Ministro. Porque é que as pessoas têm que dar uma volta enorme à Lapa? Eu digo-lhe mais, Sr. Ministro, o incidente foi causado pela PSP, porque se a PSP tivesse tido um comportamento mais adequado, tinha deixado as pessoas descerem. Porque é que não se pode descer a rua de a Calçada da Estrela? É tão simples como isto. E foi e depois deu origem a outra coisa, Sr. Ministro, é que uma via importante para a circulação do trânsito da cidade teve impedida até às 20h30 da noite, e aí a PSP já não fez nada. Portanto, há aqui, de facto, excesso e desproporção. E, por vistos, continua. Continuamos à espera, porque isto vem de trás, de outras atitudes, de outros abusos, continuamos à espera de um conjunto dos resultados dos inquéritos, que penso que o Sr. Ministro, assim que os tiver, fará, com certeza, chegar à Assembleia, em termos de situações essas concretas, dirigidas a cidadãos em concreto, não é? Que sabemos que a Inspeção-Geral da Administração Interna está a investigar, mas esperemos que tenha um fim também, porque em alguns desses casos já está a investigação há quase um ano. Não é? O Sr. Ministro sabe ao que eu me refiro, àqueles cidadãos agredidos, que inclusivamente eu trouxe a situação aqui, até fotográfica, a esta comissão. Portanto, os processos já estão, daqui a bocadinho há um ano, não tenho agora de memória a data certa, mas é importante porque é preciso escrutínio democrático sobre isto. É preciso escrutínio democrático sobre isto. Bom, este era um aspecto. Também queria dar uma palavrinha sobre a questão do tornado e dos efeitos do tornado, porque me pareceram insuficientes as respostas do Sr. Ministro. Tanto quanto eu me pude informar, ainda há pessoas a viver em tendas em Tomar. E isto parece-me extremamente preocupante. Eu gostaria de saber se o Sr. Ministro confirma isso, sabe? Eu confirmei hoje, ainda há pessoas a viver em tendas, e gostaria que o Sr. Ministro, é preciso que o Sr. Ministro dê uma garantia de que os apoios cheguem a tempo, em tempo útil de resolver as situações, porque, como sabemos, já temos uma situação negativa em termos do outro mini-tornado que aconteceu, que os apoios, alguns, penso que até ainda nem chegaram, ou chegaram 2 anos depois. Portanto, esta garantia penso que é hora do Ministro da Administração Interna a dar perante toda a gente, e acho que é inconcebível que, passado este tempo, ainda existam pessoas a viver em tendas em Tomar. Por último, e muito rapidamente, sobre a questão do... A Sra. Secretária de Estado não quer que lhe chame apagão, nem colapso, mas eu lamento, mas quero dizer, eu não lhe vou chamar apagão, porque se calhar não foi tudo apagado. Mas colapso eu tenho que lhe chamar, eu não sei qual é o nome técnico adequado à situação que se viveu. Bom, já sabemos que é gravíssimo, penso que estamos todos de acordo nessa situação. Agora, alguma coisa se passou ali, que o sistema bloqueou todo, e Sra. Secretária de Estado, eu lamento, mas eu tenho aqui uma pasta cheia de promessas e cheia de garantias de que o sistema é o melhor do mundo. Não é por falta de interesse. Está aqui esta pasta, está cheia dessas garantias e dessas promessas. E afinal, falhou tudo completamente. E penso que não devemos subestimar as situações. E é claro que eu compreendo que uma competência do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues é fazer com que as situações, afinal, não são assim tão graves. É uma competência do Sr. Deputado. É óbvio que é. Mas nós temos que perceber exatamente não poder, que foram centenas e centenas que todos juntos irão, com certeza, resultar em milhares de cidadãos e cidadãs eleitores que não conseguiram telefonar, não conseguiram ir à net, não tiveram informação, não conseguiram SMS, não conseguiram resposta na junta de freguesia, estiveram ao frio, ainda por cima, um dia gelado, como sabemos, andaram de secção em secção para ter que voltar a casa. Só não vê quem não quer ver esta situação. Isso aí não há hipótese. E pronto, iremos aguardar pelo inquérito, iremos aguardar pelas ilações políticas que o Sr. Ministro também disse aqui que iria retirar. Só dois últimos apontamentos. Estou curiosa pela resposta do Sr. Ministro às questões apresentadas pelo Sr. Deputado Fernando Negrão. Deixe-me só antecipar uma questão, é que de facto essa do site inglês estava americano, peço desculpa, estava em pleno. Portanto, ele está em funcionamento, não é? Portanto, foi lá que nós fomos buscar o texto. Portanto, aí não poderá haver, mas penso que sim. E já agora a resposta sobre os blindados também, porque para que o Ministério da Administração Interna não fique, quer dizer, que a máxima não seja de blindado em blindado até ao apagão final, não é, Sr. Ministro? De blindado em blindado até que a máxima do Ministério da Administração Interna. Não, em relação aos blindados, também aguardo a sua resposta. Não a vou.
A resposta é quanto aqui?
Como?
Porque a pergunta foi feita quanto ao dinheiro e às finanças.
Sim, sim. Aguardamos a resposta do. Aguardo a resposta do Sr. Ministro sobre essa questão.
Certo. É que a pergunta foi sobre.
Eu sei. Para que a sua máxima não seja de blindado em blindado até ao apagão final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, tenho que lamentar que o Sr. Ministro não tenha dado nenhuma resposta às perguntas que fiz e, portanto, vou voltar a fazê-las muito rapidamente em relação ao processo eleitoral de domingo. O Sr. Ministro tinha ou não conhecimento que, de 2009 para 2011, de 1 milhão de eleitores com cartão de cidadão, passámos a ter 4,4 milhões de cidadão? Sim ou não? Porque é que, tendo conhecimento desse acréscimo de quase 5 vezes mais, não enviou, como fez em 2009, não enviou em 2011 as cartas, nomeadamente para pormenorizar o local de votação da parte dos eleitores. Repito também a pergunta relativamente às operadoras esclarecendo. O Sr. Sá Chado diz-me que as SMS que as pessoas mandaram bloquearam. Por exemplo, há aqui um deputado aqui presente que, desde o meio-dia 44 de domingo, não sou eu, mas há um deputado nesta sala que desde o meio-dia 44 de domingo ainda está à espera da resposta. E está à espera da resposta por isto. Porque quando eu falo em operadoras, e vou, obviamente, ter que fazer aqui alguma publicidade, estou a falar justamente da TMN, da Vodafone e da Ótimos. Ou seja, o contrato que foi feito com cada uma destas operadoras, que, como sabe, cada uma responderia, tendo em atenção o número, e desde logo a operadora, do telefone que enviaria a mensagem, 93, ótimos, 96, por aí fora, acho que todos percebem o que eu estou a dizer, acho que é fácil, é simples. Não, Sr. Presidente, eu evitei fazer publicidade, por isso é que eu disse operadoras no geral. E cada uma responderia dentro desse canal. E é ou não verdade que, apesar desta diferença entre 1 milhão e 4,4 milhões, que era de esperar que o afluxo seria naturalmente maior, aquilo que foi contratualizado com as operadoras foi exatamente o mesmo para 4,4 milhões do que foi para 1 milhão. Sim ou não? Pode ser verdade, pode-nos mentir. Estou-lhe a perguntar se é verdade ou não. E depois dizer-lhe que isto talvez explique a razão pela qual não era só o sistema que estava preparado para de 15 mil por segundo para 22 mil por segundo. É que o sistema também não estava preparado para fazer natural limpeza, como é evidente, porque aqui em contas rápidas, com base em 9 milhões de eleitores, o Sr. Ministro, se ocorreram 22 mil chamadas por segundo, estamos a falar de 1.320.000 por minuto. Ora, colocando o excesso em lista de espera, permitiria uma resposta ao fim de 10 minutos do excesso. No entanto, desde o meio-dia e 44, domingo, pelo menos uma pessoa aqui presente nesta sala, desde o meio-dia e 44, domingo até às 5 de terça-feira, continua à espera. Se o sistema estivesse preparado para limpar o excesso, para triar o excesso, para colocar as 22 mil chamadas por segundo, 1 milhão e 300 mil por minuto, bastaria esperar 10 minutos, apesar de tudo um bocadinho mais confortável para os cidadãos que esperaram horas ao frio para votar, para saber o local de voto. E isso prova que, manifestamente, e não é preciso nenhum inquérito, se prova, basta fazer as contas, como diria algum responsável do Partido Socialista, basta fazer as contas para perceber que em 10 minutos conseguiria, com lista de espera, conseguia limpar esta questão. Por fim, Sr. Ministro, ainda em relação a esta matéria, dizer, é ou não verdade que houve um pedido de dotação orçamental na ordem de 1 milhão de euros para fazer face a este processo eleitoral e que não foi contemplado no Orçamento de Estado? Me pergunta sim ou não, pode dizer que não, olha, não foi. Para fazer uma pergunta. Contra outras questões, Sr. Ministro, queria perguntar-lhe, já que também fiz esta pergunta por escrito e o Sr. Ministro ainda não me respondeu, fiz esta pergunta no dia 15 de dezembro de 2010, portanto já passou o prazo, em relação a algo que nos preocupa particularmente, tem a ver com os roubos cada vez mais violentos a ourivesarias. 53 em dezembro, uma média de um por dia já em janeiro, fizemos este requerimento, não obtivemos resposta e, portanto, eu queria saber se o Sr. Ministro está ou não disponível, como o CDS propôs, para a constituição de equipas mistas, PJ, GNR e PSP, à semelhança do que ocorreu com o carjacking. Outra pergunta muito rápida, Sr. Ministro, tem a ver com a videovigilância. A situação de Porto e de Fátima foi anunciado que estaria desbloqueada, a Comissão Nacional de Proteção de Dados disse que não era bem assim. E de caminho, e já agora, os processos relativos quer a Lisboa, quer a Setúbal. Por fim, Sr. Ministro, se confirma o aumento publicitado das taxas do Ministério da Administração Interna, alguns na ordem dos 250%, e se aquilo que foi noticiado, nomeadamente que uma certidão passa a custar 10 euros ou que uma fotocópia simples passará a custar 2 euros quando custava 50 cêntimos, se isso é verdade, por um lado, e se isso não é, mais porque a prova daquilo que eu disse aqui ao Sr. Ministro na discussão do Orçamento de Estado, que naturalmente com aquele Orçamento de Estado não poderia fazer face a compromissos já assumidos do ponto de vista do Estatuto com as Forças de Segurança.
Muito obrigado, Sr. Deputado Dona Magalhães, SPP. Por último, o Sr. Deputado António Gameiro, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Só três notas muito sumárias sobre esta discussão. E a primeira é sobre o processo eleitoral. Eu acho que os cidadãos têm que se consciencializar que não têm só direitos e têm deveres. E, portanto, os cidadãos sabem que há processo eleitoral, que num determinado dia têm eleições e que têm que se precaver para saber qual é o número de eleitor para a nova freguesia onde mudaram a sua residência. Eu fiz isso. E, portanto, acho que a cidadania não é só de direitos, também é de deveres, de cautelas, de precauções. E, portanto, sendo certo que houve um engarrafamento no sistema informático e que o sistema não respondeu atempadamente, também gostava, em primeiro lugar, de sublinhar a nossa responsabilidade enquanto cidadãos de termos que acautelar as situações pessoais de cada um e atendermos e lermos os documentos que nos são entregues, seja no momento em que nos faculta o cartão de eleitor, seja no momento posterior em que nos informam por uma campanha para termos atenção a, se mudarmos de residência ao novo número de eleitor e à nova freguesia. É evidente que também houve, de facto, cidadãos que, não tendo mudado, só pelo facto de terem requerido o cartão de cidadão, tiveram problemas. E isso também é uma questão que tem que ser esclarecida, porque, de facto, isso também aconteceu. Aconteceu a pessoas até próximas deste deputado. Mas eu gostava de dizer que, de facto, esta matéria não pode ser tão bem tratada aqui, como o Sr. Deputado Miguel Macedo fez, de uma forma tão genérica, tão abrangente, tão superficial, sem analisarmos bem, digamos assim, a dimensão do número de acesso ao sistema informático e se ou não o sistema informático foi quem falhou e se o Governo não aligerando as suas responsabilidades, fez o que devia para que o sistema informático respondesse. Porque pode ter sucedido, e veremos se foi o sistema informático ou não que falhou, porque vimos aqui também muitos deputados a fazer um alarido muito grande sobre quando um sistema informático do Ministério da Justiça falhou, e depois se veio a provar que foi o sistema informático, não foram as orientações políticas ou de natureza política que não tinham sido tomadas. E, portanto, a providência das cautelas deve-nos levar a olhar para isto com alguma cautela, embora sabendo que a situação é grave, como o Sr. Ministro aqui bem explicitou, e eu não a deixo de qualificar como gravíssima. Embora eu, a tempo, uma semana antes do ato eleitoral, tenha telefonado ao meu Presidente de Junta, para a minha Junta de Freguesia, para saber como é que... Não, para o Presidente de Junta foi ele que atendeu, mas telefonei para a Junta de Freguesia a saber, porque não tinha o número de telefone, mas a saber qual é que era o meu número de eleitor. Novo número de eleitor, 3.642 da Freguesia de Ceiça, Orém. E por falar em Orém, gostava de dizer outra coisa, que do ponto de vista é muito relevante. É que o PCP requereu a presença do Sr. Ministro para falar sobre o tornado. E sobre o tornado não tem nenhum facto para apresentar, assim como nenhum outro senhor deputado, porque, de facto, aquilo que posso afirmar, Sr. Deputado Helena Pinto, é que, tanto quanto o Sr. Vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de Tomar me informou, não há nenhuma tenda da Proteção Civil com nenhum cidadão, e se houver tenda, é alguma tenda de natureza particular ou privada em Tomar. E, portanto, para dizer também, Sra. Deputada, que, de facto, no meu distrito, o Governo teve uma atuação exemplar, porque as câmaras municipais, tendo acesso ao Fundo de Emergência Municipal, não, até hoje, não acionaram esse mecanismo. E, portanto, isto quer dizer que o Governo, tendo disponibilizado por via do IAPMEI uma linha de crédito especial para esse efeito, não teve, até ao dia de hoje, tanto quanto eu saiba, nenhuma candidatura, nenhuma empresa, até ao valor de 500 mil euros, estava disponível para retomar, ajudar a minorar. E também sei que as seguradoras, caso a caso, têm vindo a resolver a maioria dos problemas, como ainda este fim de semana tive a oportunidade de verificar. Portanto, dizer que, de facto, o tema de um tornado, neste caso e neste tornado em específico, ou especificamente, é um não tema. É um tema que pode, aqui e ali, ter algum problema de natureza pessoal e particular, mas que, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista particular, do ponto de vista residual, tem que ser resolvido pela pessoa, se tinha seguro ou não tinha seguro, e depois, do ponto de vista institucional, não houve ainda nenhuma reclamação, nenhuma achega sobre essa matéria. Depois, também, quanto à sinistralidade. É que eu já, em 2008 e 2007, ouvi essa personalidade aqui referida, sempre, a dado momento, quando fala de sinistralidade, com números muito acima daquilo que nós verificamos. No dia 13 de junho, foi dito aqui na Assembleia, pelo Sr. Ministro, que até 13 de junho, no ano 2010, tínhamos menos 4% de mortes, menos 9% de feridos graves e menos 2,6% de feridos leves. Eu não consigo perceber como é que alguém, depois, e sem que o relatório de segurança interna esteja publicado, possa vir dizer que há mais de 47% de sinistralidade fora das localidades e 83% dentro das localidades, porque não percebo porque é que no segundo semestre houve então, que eu não conheço das notícias públicas, nenhum dados que confirmem esta criminalidade. E, portanto, sei é que a criminalidade no primeiro semestre baixou, quer a grave, quer a criminalidade em geral, e isso deve-se ter, a meu ver, também tenho essa esperança que no segundo semestre, pelo menos não conheço nenhum facto que leve a isso. Portanto, Sr. Ministro, a minha pergunta é esta. Tem algum dado que possa levar a que sejam credíveis estas afirmações? Porque eu, em anos anteriores, já as ouvi também e depois vim a verificar que as mesmas não se verificaram. E, por fim, Sr. Ministro, eu gostava de fazer uma pergunta muito simples. Será que o Governo português não publicitou o acordo com os Estados Unidos porque ele ainda não se encontra em vigor, de acordo com as normas constitucionais e legais vigentes em Portugal?
Deputado António Gameiro, por mais não haver, tem a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna para encerrarmos esta reunião. Tem a palavra, Sr.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Fernando Negrão, em relação ao tempo do inquérito, evidentemente o inquérito vai ser feito por uma universidade, como eu referi, mas nós vamos pedir a maior urgência e vamos pedir que não demorem mais duas semanas a apresentar um relatório, porque gostaríamos de ter a situação esclarecida. No entanto, gostava de referir o seguinte: nós vamos pedir que seja feito um inquérito, que a seguir seja feito também um diagnóstico de medidas e que seja feito também depois o acompanhamento do próximo ato eleitoral. Ou seja, compartilhamos, como é óbvio, e assumimos em primeira mão essa responsabilidade e esse objetivo nuclear de que esta situação se não repita. É óbvio. Compreendemos perfeitamente as preocupações das senhoras e dos senhores deputados. É essa a nossa preocupação central. Em relação à questão da aquisição de viaturas blindadas pela PSP, na realidade, o dinheiro, que não saiu propriamente dos cofres do Ministério das Finanças, correspondia a um crédito que podia ser utilizado na aquisição. Ora bem, como o contrato foi incumprido, nós temos na disponibilidade da PSP duas viaturas blindadas e a nossa disponibilidade é para as pagar, apenas essas duas viaturas, cujo montante global é de pouco mais de 300 mil euros. Em relação às restantes, a verba continua à disposição do Ministério das Finanças. Em terceiro lugar, a publicidade em relação ao acordo com os Estados Unidos. Bem, eu gostava de dizer aqui, senhoras e senhores deputados, se me permitem, com um pouco de latitude, o seguinte. Em primeiro lugar, o acordo foi celebrado em 2009, em 30 de junho de 2009, por mim próprio, pelo Sr. Ministro da Justiça, na sequência de um processo que foi conduzido, que foi dirigido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Esse acordo foi assinado não de forma secreta, mas de forma pública. Foi publicitada a celebração do acordo. E foi dito na altura que era um acordo destinado a prevenir o terrorismo e a criminalidade transnacional. Um acordo de troca de informações entre Portugal e os Estados Unidos para prevenir o terrorismo e a criminalidade transnacional. Na minha ótica, como Ministro da Administração Interna, esse acordo é útil e necessário. E eu tenho o dever de o dizer aqui para que cada um assuma as suas responsabilidades. Nós hoje vivemos, com a União Europeia e com a globalização, num mundo em que é absolutamente vital trocar essas informações. E, francamente, senhoras e senhores deputados, surpreende-me um pouco que se fale apenas neste acordo numa perspectiva que não tem a ver com essa preocupação, que deve ser a nossa preocupação central de prevenir o terrorismo e a criminalidade transnacional. Queria ainda dizer, em relação a esse acordo, que naturalmente não há nenhuma preocupação de secretismo, senhoras e senhores deputados. Essa preocupação seria ridícula e descabida, porque o acordo foi mandado, foi enviado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros para a Comissão Nacional de Proteção de Dados para apreciação. E a seguir, peço desculpa, e a seguir, o acordo será enviado para a Assembleia da República para aprovação. Portanto, um acordo destes, naturalmente, como vossas excelências compreenderão, não poderá ser secreto. Se o acordo deveria ter sido tornado público antes de ser enviado para a Assembleia, francamente, também lhes digo o seguinte, não vou responder em causa própria, porque, repito, o processo não foi dirigido pelo Ministério da Administração Interna. Isto é, quem enviou para a Comissão Nacional de Proteção de Dados foi o Ministério dos Negócios Estrangeiros e quem vai enviar para a Assembleia também não será o Ministério da Administração Interna. Em todo o caso, o que eu penso é que é essencial que os representantes dos portugueses, nada mais nada menos que as senhoras e os senhores deputados, tenham conhecimento do acordo na hora própria. Na hora própria. que é quando for enviado para o Parlamento. Não creio que tenha havido violação de nenhum princípio de transparência, de convívio democrático, de solidariedade institucional, visto que estamos a falar num acordo que obrigatoriamente será enviado para a Assembleia da República para efeito de aprovação. Repito alguns pontos elementares que são certamente do conhecimento de Vossas Excelências, que já foram sublinhados num comunicado conjunto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Ministério da Administração Interna e do Ministério da Justiça, mas quero aqui reiterar. Primeiro, o acordo envolve apenas troca de dados relativos a pessoas que cometeram ou se preparam para cometer crimes. Segundo, o acordo assenta numa base de reciprocidade. Terceiro, o acordo acautela a proteção de dados. Trata-se, repito, de um instrumento importante, mas em relação a ele, Vossas Excelências, se discordam, terão toda a oportunidade de se pronunciar, visto que terão a responsabilidade de o aprovar ou não. No acordo, pela minha parte, eu sinto ter cumprido o meu dever. Naturalmente, as senhoras e os senhores deputados farão aquilo que entenderem compatível com a vossa consciência e com o vosso dever. Em relação à sinistralidade rodoviária, queria revelar o seguinte, e isto responde a várias questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Fernando Negrão, mas também, naturalmente, pelo Sr. Deputado António Gameiro, quanto aos números. Como é sabido, as estatísticas da sinistralidade rodoviária, dos mortos na estrada, são estatísticas que sempre têm entrado em linha de conta com o seguinte critério: o número de mortos no local ou no transporte para o hospital. Estes são os mortos que são registados como mortos na estrada até hoje. E foi com base nestes mortos que nós fizemos um trajeto, que é um trajeto interessante porque revela progressos. Eu já disse aqui várias vezes e repito mais uma vez que não estou a arrogar-me de méritos próprios. São méritos compartilhados por muita gente. Mas, na realidade, desde a década de 80 até hoje, nós utilizando sempre o mesmo critério, que é este: mortos no lugar ou no transporte para o hospital, baixámos de mais de 2.600 mortes por ano, que chegámos a ter na década de 80, em meados da década de 80, para menos de 800 mortes por ano que registámos nos últimos anos. Ora bem, este ano, pela primeira vez, assumimos uma decisão, que é contar também o número de mortos com uma distância de 30 dias. É evidente, isso também as senhoras e os senhores deputados sabem, que isto não resolve tudo, porque há processos judiciais em que anos depois ainda se discute que alguém que morreu, se alguém que morreu, morreu por causa de um acidente ou por outra coisa qualquer. Mas, de qualquer maneira, considerar como critério este limite temporal de 30 dias dá-nos, de facto, uma visão mais exata, mesmo que desagradável, claro está, do problema. E, portanto, nós mudamos o critério. E com essa mudança de critério, passámos a ter cerca de 30% mais de mortos. Esses 30% mais de mortos não são só em 2010, são nos anos anteriores, em que utilizávamos um critério diferente. E se quisermos saber se esse número também evoluiu desde a década de 80 até hoje, temos uma maneira indireta de o inferir, que é comparar o número de feridos graves. Na realidade, o número de feridos graves também desceu desde a década de 80 até hoje, proporcionalmente ou até mais do que o número de mortos. Bem, em resultado de tudo isto, o que é que eu queria dizer às senhoras e aos senhores deputados? Que, apesar dos progressos que fizemos em matéria de segurança rodoviária, há um grande caminho pela frente. É verdade, há um grande caminho pela frente. Sabem que nós, na nossa estratégia de segurança rodoviária, queremos ficar entre os Estados da União Europeia com menos mortos. Temos de fazer um grande esforço E é esse o nosso propósito. Mas, em relação a isso, que fique claro, não houve este ano nenhum aumento de 30% do número de mortos. O que houve é a aplicação de uma nova regra que vai inflacionar em cerca de 30% o número de mortos na estrada. Em relação à Brigada de Trânsito, Sr. Deputado Fernando de Negrão, o que foi feito na altura por um grupo de trabalho que incluiu elementos da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, também da Guarda Nacional Republicana, foi um estudo em que se apontava para três caminhos possíveis. Um caminho era restaurar, no essencial, o modelo da antiga Brigada de Trânsito. O outro caminho era manter tudo como estava, com uma unidade especial que não tinha nenhuma valência operacional. E o outro caminho, que era um caminho intermédio, era criar, na dependência do comando operacional da Guarda, uma unidade pequena que se somasse à unidade central dependente do comando geral. Isso foi amplamente explicado até aqui. Foi publicado no nosso sítio o resultado do grupo de trabalho e foi explicado que iríamos por este terceiro caminho. Porquê? Porque este terceiro caminho era, inclusivamente, aquele que parecia preferível, por razões operacionais e de coerência, ao próprio Comando-Geral da Guarda. Eu tive a oportunidade de dizer aqui, perante esta comissão, que aquilo que não queria, em caso nenhum também, era desautorizar o Comando-Geral da Guarda. Porque, senhoras e senhores deputados, quando se tem a responsabilidade das forças de segurança, nunca por nunca se deve desautorizar as respectivas cadeias de comando hierárquico, sob pena de elas se tornarem ineficazes. Mas esse processo, eu também expliquei na altura, não era um processo fechado. Ou seja, nós procederíamos depois a uma nova avaliação do modelo com esta nova valência para saber se era preciso desenvolver alguma nova diligência. E é isso mesmo que o Comando-Geral da Guarda agora vai fazer. Ou seja, o novo Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, o Sr. General Newton Parreira, vai fazer uma avaliação, vai fazer um ponto de situação para saber se essa decisão anterior correspondeu ao esperado, corresponde às necessidades de fiscalização de trânsito ou se é preciso dar novos passos. Bom, em relação à EMA, em relação à empresa de meios aéreos, eu gostava de dizer aos senhores, às senhoras e aos senhores deputados o seguinte. A empresa de meios aéreos foi criada ainda antes de eu ser ministro da Administração Interna. Mas eu já disse várias vezes que penso, entendo que foi uma decisão acertada. Estou especialmente à vontade para dizer isto porque não fui o autor da criação da EMA. Mas penso que a criação da EMA respondeu a um problema efetivo de segurança, que é a necessidade de nós, no Ministério da Administração Interna, contarmos com um mínimo grau de autonomia em matéria de ordem pública e proteção civil que inclua meios aéreos. Porque não podemos pensar só em meios aéreos alugados. O mercado dos meios aéreos é escasso. Nem sempre é fácil, à última hora, arranjar um meio aéreo. Nós temos uma visita do Papa, nós temos uma cimeira da NATO, nós temos um jogo de futebol de grande dimensão, nós temos problemas que envolvam trânsito, temos o combate aos fogos florestais, naturalmente, e é necessário haver o mínimo de autonomia estratégica do Ministério da Administração Interna. E essa autonomia foi, na altura, conseguida como? Adquirindo 6 helicópteros pesados e 4, na altura, 4 helicópteros leves. É claro que estas aquisições incluem depois a necessidade de pilotos e de pessoal técnico que garanta que as naves aéreas operam. E a maior parte das despesas da EMA, dos seus encargos, resulta mesmo disto. do pagamento a pilotos e do pagamento também aos técnicos. Nós, portanto, não podemos fazer comparações entre esta disponibilidade que atualmente o Ministério da Administração e o Estado têm com um aluguer avulso que se faria caso não existisse EMA. E é esse, francamente, sempre o logro em que se cai. É dizer, nós temos uma empresa de meios aéreos. Empresa de meios aéreos que teve de ser instalada, tivemos de arranjar meios, temos de ter pilotos, temos disponibilidade permanente desses meios, consome por ano X. Se nós alugássemos, consumiríamos Y. Claro, mas há aqui o valor essencial da disponibilidade, da reserva estratégica. E há incerteza do mercado. Os meios aéreos não são infinitos. Não há um mercado de aluguer de meios aéreos como se fosse um mercado de bens habituais no mercado. Bom, em relação ao Sr. Deputado António Filipe. Bom, quanto à manifestação, Sr. Deputado, na realidade eu não concordo com a sua perspectiva e respondo também desta maneira à Sra. Deputada Helena Pinto. É evidente, e os senhores deputados compreenderão, que quando existe um conflito, nem toda a gente está de acordo. Mas, numa situação em que as forças de segurança têm por missão manter a ordem pública, têm por missão garantir que não é ultrapassado um perímetro de segurança que a lei prevê quanto às sedes de órgãos de soberania, as forças de segurança têm mesmo de cumprir a sua missão. E, por outro lado, senhores deputados, eu queria aqui dizer uma coisa que já afirmei a quando da minha última vinda a esta comissão. Acho que nós devemos reconhecer que no nosso país os níveis de paz pública são felizmente bem superiores aos de outros Estados europeus e do mundo. Isso é um bem inestimável que resulta de mérito dos cidadãos, há que reconhecê-lo, e de mérito das forças de segurança, que também atuam sempre com respeito desses princípios da necessidade, da adequação e da proporcionalidade. E, portanto, todos devemos congratular-nos por esse ambiente de paz pública que, em geral, reina e bem no nosso país. Em relação ainda à senhora deputada Helena Pinto, em relação à Inspeção-Geral da Administração Interna. Bom, a Inspeção-Geral da Administração Interna, como é sabido, é um organismo dotado de autonomia técnica. Eu considero que a criação da Inspeção-Geral da Administração Interna em meados da década de 90 foi da maior importância para o Estado português na perspectiva das boas práticas democráticas. O Ministério da Administração Interna e as Forças de Segurança garantem uma fiscalização diuturna através de uma entidade independente, autónoma, que é chefiada por um magistrado de topo, que é obrigatoriamente um desembargador ou um procurador-geral adjunto. Nesta altura é, como sabem, um juiz conselheiro. Ora bem, nós queremos naturalmente que os processos sejam céleres, mas como sabem, esses processos correm os seus termos na Inspeção-Geral da Administração Interna, têm de cumprir escrupulosamente os requisitos legais. Em relação ao Sr. Deputado Nuno Magalhães, quanto aos roubos de ourivesarias, estamos de acordo. Na realidade, tem sido orientação constante do Ministério da Administração Interna favorecer e promover a criação de equipas conjuntas de prevenção de investigação criminal, que, neste caso, estão a ser encaradas também através do Secretário-Geral da Segurança Interna, no âmbito do Gabinete Coordenador de Segurança. Eu creio que, aliás, foi um dos dados mais positivos que resultou dos últimos anos, da prática dos últimos anos, porque essas equipas permitem potenciar a informação e combater uma criminalidade que não conhece limites geográficos, que é uma criminalidade muito móvel. Em relação à videovigilância, Pois, a videovigilância em Setúbal está, neste momento, em termos de estudo, na Câmara Municipal. A da Baixa de Lisboa registra um dissabor que nós, mesmo amanhã, explicaremos publicamente. Realmente houve um parecer negativo da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Devo dizer que nós, Ministério da Administração Interna, não concordamos na sua essência com esse parecer e vamos insistir para que seja dado um parecer positivo em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa. Entendemos que este ponto é muito importante. A videovigilância hoje é um instrumento tecnológico muito importante para ajudar, não substituir, mas para ajudar na sua missão as forças de segurança. Favorece a segurança das pessoas e, portanto, nós temos de utilizar este instrumento com toda a moderação. Não é preciso realmente violar a privacidade das pessoas, mas não o podemos dispensar. Em relação ao Sr. Deputado António Gameiro, pois é isso mesmo, nós esperamos do inquérito, já falarei melhor nisso, mas que resolva, enfim, que lance luz sobre o que se passou, mas não apenas isso. Queremos que o inquérito sirva para nos orientar quanto a medidas e para garantir que se não repete aquilo que se passou na última eleição para Presidente da República. Quanto à sinistralidade rodoviária, a questão evidentemente está explicada, os 30% resultam da mudança de critério. Quanto às questões que foram colocadas genericamente quanto ao processo eleitoral, e repetindo que nós temos vantagem em as tratar em conjunto, quando tivermos o resultado do inquérito, eu iria apenas reiterar o pedido de que a senhora Secretária de Estado desse aqui duas respostas que creio que não foram inteiramente compreendidas. Quanto à orientação que foi dada para o aviso aos eleitores e quanto à questão das operadoras. No essencial é isto. E quanto à questão do 1 milhão de euros.
Obrigado. Sim, senhor. Tem a palavra a senhora Secretária de Estado da Administração Interna, Dalila Araújo.
Senhor Presidente, senhores deputados, acrescentaria só sobre a videovigilância, senhor Ministro, se, e como é uma coisa solta, que nós temos, para o senhor deputado Nuno Magalhães, o Porto teve parecer positivo, foi autorizado, nos termos em que estava a funcionar, Fátima teve parecer positivo e foi autorizado 24 horas, Coimbra está em análise. E temos também o segundo projeto da Amadora, que também teve parecer negativo inicial e que o reformulamos para ser apresentado, e Almeirim e Portimão também a pedido das próprias câmaras. Senhor Deputado António Filipe, à sua interrogação, sentida e com legitimidade, por que mudam de número de eleitor o cidadão que não muda em nada, que está na mesma casa? Se me permite só recordar, porque é que o cidadão muda de número de eleitor de acordo com a própria lei? Quando muda de unidade geográfica, ou seja, vai viver para outro sítio, quando muda de residência dentro da mesma freguesia, ou quando ocorre uma mudança na comissão recenseadora, e quando essa comissão recenseadora freguesia cria postos de recenseamento. Em grandes freguesias, onde há muitos eleitores, ela vai fazer essa divisão. Em termos genéricos, depois podemos aprofundar. Quando o cidadão obtém o cartão do cidadão, o princípio que está subjacente à mudança é a proximidade. Portanto, o sistema vai criar, vai alterar esse número para que ele possa votar próximo da sua residência. E que bases de dados é que são usadas? As bases de dados, apesar de tudo, mais consolidadas que temos, que são as bases de dados dos códigos postais. E é justamente a introdução destas bases de dados para a proximidade que faz estas mudanças internas quando o cidadão passa do bilhete tradicional para o cartão do cidadão. E eventualmente acontece, penso que é residual, mas podemos estudar, que podem ocorrer mudanças para outra freguesia. Mas, portanto, o que está na base destas alterações é este conceito.
Quanto à se é muito. Senhora Deputada, eu penso que também precisamos de analisar se o cidadão com estas mudanças vai votar mais longe ou mais próximo da sua residência. Mas, de facto, o que está a ser utilizado são as bases de dados dos códigos, que são os códigos postais. Quanto aos novos cidadãos, que também o Senhor Deputado António Filipe diz que os novos eleitores, os novos eleitores, os que votam pela primeira vez não são informados. Queria também acrescentar, estes novos eleitores, os que têm recenseamento automático, grande parte deles têm bilhete de identidade. A administração eleitoral não tem a morada, logo não os pode notificar. Os novos eleitores que têm cartão do cidadão, sim, existe a morada, mas permanece uma grande franja de jovens que votam pela primeira vez que são portadores do bilhete de identidade. E nós não temos a morada desses cidadãos e, por isso, não os poderíamos notificar. Senhora Deputada Helena Pinto, nós estamos a ver a realidade e não desvalorizamos. Não houve um apagão, mas houve uma ineficácia do sistema, sem dúvida. Não vamos aqui escamotear nada. O sistema está preparado para responder ao cidadão. E se a senhora hoje fizer uma consulta, vê que tem resposta imediata. Portanto, o sistema não colapsou, mas falhou na sua resposta ao cidadão. Temos isso claramente na nossa avaliação, quer no próprio dia, quer hoje. Não houve colapso, mas houve efetivamente essa falha. Senhor Deputado Nuno Magalhães, eu provavelmente não fui clara ou não fui explícita, mas à sua pergunta, foram ou não enviadas as cartas de notificação aos cidadãos que, em razão da obtenção do cartão do cidadão, mudaram o seu número de eleitor ou mudaram o seu local de voto? Foi feito um despacho nesse sentido, que se devia manter a notificação. O inquérito irá analisar, irá avaliar se essa notificação foi feita, se não foi, se foram usados os instrumentos tradicionais, se foram usados outros. Portanto, só o inquérito é que vai dar esse resultado. Senhor Presidente, se me permite, relativamente às questões orçamentais e para responder à questão sobre porque é que foi contratualizado com as operadoras o mesmo valor, tendo havido esse incremento de cidadãos com o cartão do cidadão, porque é que foi mantido esse mesmo valor no que se refere à contratualização com as operadoras que servem o 3838, se me permite, eu passaria a palavra ao Sr. Diretor da Administração Interna e que também iria esclarecer a questão do orçamento ou do 1 milhão de euros, que eu não entendo como é que ele joga aqui no orçamento do próprio ato eleitoral.
Então, Sr. Diretor-Geral da Administração Interna, Paulo Machado, faça favor de chegar mais à frente. Os senhores secretários de Estado vão... Não, traga a cadeira, por favor. Os senhores secretários de Estado vão abrir aqui um espaço. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito obrigado pela oportunidade de esclarecer aqui alguns aspectos que foram colocados ao longo desta sessão. Gostaria de começar por esclarecer uma coisa que me parece elementar, é que a Administração Eleitoral, no que respeita à questão concreta que o Sr. Deputado Nuno Magalhães colocou, isto é, na relação com as operadoras, não é a Administração Interna que faz essa relação, que estabelece essa relação, uma vez que este processo, nomeadamente o processo de acesso ao cartão de cidadão, é um processo interministerial. Este país tem uma base de serviços partilhados desde há uns anos. Essa base de serviços partilhados apoia, em todos os processos, o cartão de cidadão. Quem é que gere a base de serviços partilhados da administração pública? A Agência para a Modernização Administrativa. A Agência para a Modernização Administrativa não é a Direção-Geral da Administração Interna. É evidente que existirá, sabemos que existe, é público, um contrato entre a AMA, é assim que se diz, a sigla, e a operadora, ou operadoras que proporcionam, nomeadamente, o acesso ao serviço SMS 3838. Eu não posso, não devo e não sei qual foi a discussão, o acordo e o valor que foi estabelecido entre a AMA e a operadora ou as operadoras. Portanto, relativamente a essa matéria, nós fomos apenas, aliás, nesse sentido, como qualquer cidadão, a administração eleitoral, desse ponto de vista, é apenas uma beneficiária do serviço partilhado, chamada Common Data Framework, que no fundo mais não é, e já não é pouco, um serviço que a administração pública criou há uns anos a esta parte, que suporta, entre outros serviços, o cartão de cidadão. Portanto, é lá que vamos buscar informação, é para lá que enviamos informação e a informação é gerida por lá. Quanto à questão do valor orçamental que aqui foi invocado, presumo também, e peço desculpa se estou equivocado, mas presumo também que pelo Sr. Deputado Nuno Magalhães, com toda a franqueza, não sei qual é a origem do valor que referiu, que salvo eu foi de 1 milhão de euros, não sei a que, se me puder esclarecer, terei muito gosto também a eu esclarecer se souber, mas de facto não tenho uma referência sobre esse valor. Presumo que o Sr. Deputado não se estaria a referir ao valor do orçamento das eleições presidenciais, porque se assim fosse, estaríamos a falar do valor consideravelmente mais alto, ainda assim mais baixo do que aconteceu há uns anos atrás, nomeadamente quando comparamos com as eleições de 2006, mas não é de facto esse valor, porque atualmente estamos a falar para as eleições presidenciais num custo global na ordem dos 9,5 milhões de euros. Portanto, não será certamente esse o valor que o Sr. Deputado estava a referir. Sr. Deputado, mas não foi pedido nenhum reforço.
Já respondo.
Porém, importa também perceber um outro aspecto. Provavelmente era esse aspecto que o Sr. Deputado estava a referir, e então eu que tinha muito prazer em o esclarecer sobre essa matéria, é que se procurava estabelecer uma relação entre esse reforço e o tal aumento do número de pessoas que se encontravam, supostamente, com necessidade de serem, digamos, notificadas, essa evolução que o Sr. Deputado se referiu não está correta, infelizmente, por uma razão muito simples. O Sr. Deputado referiu-se a todas as pessoas que têm cartão de cidadão. Ora, nem todas as pessoas que têm cartão de cidadão estão na base de dados do licenciamento eleitoral, porque há pessoas com menos de 18 anos que têm cartão de cidadão e não são eleitores. Portanto, aí há uma diferença. Logo, a progressão não é exatamente a que o Sr. Deputado se refere. Verdadeiramente é até um bocadinho abaixo, na medida em que o Sr. Deputado referiu uma progressão de 5 vezes e essa progressão foi de 2 vezes. Foi exatamente, e eu queria esclarecer este aspecto, estes números não são os meus, são os números do cartão de cidadão e os números dessa base de dados que é comum e que não é de facto gerida pela DGAI, insisto neste ponto. Ora bem, o que é que acontece? Justamente em função das alterações que a DGAI foi observando ao longo do ano, vamos dizer, na composição do universo eleitoral, a DGAI fez uma coisa que nos pareceu ajustada e agora se verificará, através do inquérito, se foi ou não foi. E qual foi essa alteração? Foi justamente a de acionar um reforço na exata medida desta transformação que eu agora referi, por forma que mais cidadãos, portanto estou a falar na capacidade de duplicar a capacidade de obter resposta, neste caso de fornecer respostas, para aqueles que, presumivelmente, iriam fazer a pergunta de que todos aqui a falar e sobre a qual temos necessariamente que dar uma resposta cabal, que é qual é o seu número de eleitor. Acontece que, para se determinar essa capacidade de resposta, é preciso, e foi isso que nos foi recomendado, e foi isso que nós fizemos, foi-nos recomendado por quem? Por todos aqueles que trabalham connosco. E quem é que trabalha connosco? Para além dos outros colegas dos outros ministérios, nós trabalhamos, de facto, em parceria com outros ministérios, o Ministério da Justiça, com o Ministério, como já referi, com a AMA, entre outras entidades, também trabalhamos com entidades privadas. Portanto, há uma comunidade de tecnólogos que nos deu um conjunto de orientações. E antes de nos darem essas orientações, nós demos a essa comunidade de tecnólogos um conjunto de orientações. O que é que nós queríamos? Reforçar o sistema, robustecer o sistema. Isso foi feito. O que é que nós precisávamos? Precisávamos de ter melhor qualidade de informação. Isso foi feito e, aliás, custou e custa, porque a manutenção da BDRE custa, de facto, muito dinheiro ao país todos os anos. Isso foi feito. E, finalmente, para obter ainda assim, sendo necessário, definir um cenário de robustecimento do sistema, para que a qualidade do serviço não se degrade, o que de facto aconteceu, é preciso assumir, é preciso reconhecer que de facto aconteceu, temos que olhar para o comportamento dos acessos que são feitos à base de dados do licenciamento eleitoral. Ora, há aqui, de facto, um aspecto sobre o qual o inquérito nos irá esclarecer. Eu espero que assim seja. Nós tivemos, no último mês, nos últimos 30 dias, mais concretamente, entre o dia 24 e o dia 24 de novembro e o dia 23 de janeiro, portanto não são 30, são 60 dias, 24 de novembro a 23 de janeiro, ou seja, entre o encerramento dos cadernos, aquilo que nós chamamos na nossa gíria encerramento dos cadernos, até ao dia das eleições, tivemos 7,6 milhões, eu repito, 7,6 milhões de pedidos à base de dados. Quem é que andou a pedir informação à base de dados do Censo Eleitoral? Eu só tenho uma explicação. Os eleitores. Os cidadãos. Portanto, 7,6 milhões em 60 dias. Se nós estendêssemos este dado para o ano de 2010, nós chegaríamos aos 11 milhões de pedidos. Portanto, aquela base deu resposta a 11 milhões de perguntas. E a nossa pergunta é quem é que perguntou, peço desculpa pela redundância, quem é que perguntou 11 milhões de vezes à base de dados o número de eleitor? Os cidadãos. Portanto, com base nessa avaliação, com base nessa parametrização, com base também nas dezenas, e o inquérito, certamente, e os inquiridores, não deixarão de nos solicitar, e nós não deixaremos, com muito gosto, de resto, de lhes proporcionar. As dezenas, não estou a falar nos dois ou três, estou a falar nas dezenas de relatórios de monitorização ao longo do ano, foram tomadas medidas. Uma das medidas, se me permitem, e não me querendo substituir ao inquérito, uma das medidas que foi tomada, que me parece particularmente importante, foi criem uma coisa que nós não tínhamos, nem em 2009 tínhamos, criem um modelo de monitorização ao segundo do que está a passar. O Sr. Ministro da Administração Interna, aliás, teve a oportunidade de visitar essa sala, onde estava uma parafernália de tecnologia, que exatamente nos permitiu perceber aquilo que aconteceu. E o que é que nós já percebemos sem querer adiantar aos resultados do inquérito? Nós estávamos a ter um acesso normal aos sistemas. Todas as portas que permitem a pergunta, foram as portas que o Sr. Ministro já aqui referiu, o SMS 3838, portal do cidadão, recenseamento.maio.gov.pt, call center através do 808-206-206, estavam-se a comportar em absoluta normalidade. Absoluta normalidade durante os dias anteriores e, designadamente, no dia 23. Eu tenho aqui, não sei se será presunção muito minha, mas há aqui um pequeno gráfico que é particularmente elucidativo, mesmo à distância que nos encontramos dos senhores deputados. Este é o gráfico do comportamento. O que aqui significa? Significa que nós estamos a utilizar praticamente 5% dos recursos do sistema, e às 13h20, há um disparo, que já foi referido pelo Sr. Deputado de Estado, até às 13h30, que fez esta concentração. E eu, não sendo informático, trabalhei muitos anos com hidráulicos. E os hidráulicos têm para isto um nome, fator de carga. O que é que aconteceu? Nós estávamos preparados para ter uma chuva intensa e tivemos uma tromba d'água. Essa tromba d'água é exterior. Isto não é atribuir responsabilidades a ninguém. Isto é apenas... Não é? É apenas procurar perceber... É apenas procurar perceber porque é que estas coisas... Porque é que isto aconteceu. E, portanto...
Estou a pedir não uma intervenção, mas uma interpelação à mesa, que será uma pergunta. Se o Presidente dá uma palavra? Não. Estava a dizer depois, assim que o Sr. Diretor-Geral, é que ele terminasse a sua resposta.
Não, eu vou terminar concluindo, portanto, que, da minha ponto de vista, nós não desaprendemos de organizar processos eleitorais, estamos mais robustecidos, tivemos uma dificuldade, vamos perceber uma dificuldade grave. Vamos perceber a sua origem e vamos tirar as devidas relações. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Paulo Machado. Tem a palavra, Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para...
É que eu não tinha percebido.
Não tem problema nenhum. Era só para perguntar ao Sr. Diretor-Geral e, naturalmente, ao Sr. Ministro, que é quem tem a tutela, se nós podemos ter acesso ao gráfico que acabou de exibir.
Eu ia sugerir, muito francamente, apesar do Sr. Diretor-Geral compreensivelmente querer dar estas explicações técnicas... E eu preservei sempre isso. Eu queria pedir aos senhores deputados um pouco de paciência, que não será muita. Repito, eu pedi 2 semanas para ser feito o inquérito e não queria estar, honestamente, a ter um tratamento avulso de matérias técnicas. Compreendem? Portanto, nós dentro de... Enfim, eu vou pedir à Universidade para em 2 semanas ter esses resultados... E não farei questão nenhuma de dar todos os elementos, mas gostava de apresentar o conjunto dos resultados, se não fizerem questão, nessa altura.
Sr. Presidente, eu quero uma interpelação. Uma interpelação à mesa. Tem a palavra a Sra. Deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu compreendo o espírito do Sr. Ministro a pedir para que as questões técnicas sejam a posteriori, com certeza, Sr. Ministro, escusável ao Sr. Diretor-Geral de ter falado, então, neste contexto, porque nos suscita questões. Aliás, na sequência, até da opinião que já, no próprio dia das eleições, disse ao país. Mas há uma coisa aqui que me fez confusão e que eu peço ao Sr. Ministro que me clarifique, porque na intervenção do Sr. Diretor-Geral ficou a ideia de que esta base de dados é usada por muita gente, é uma base de dados partilhada. Mas, Sr. Ministro, dos documentos que nós temos, essa base de dados está na responsabilidade do seu Ministério. É a tutela da base de dados e do CEF. Peço desculpa. Então, se há alterações, é bom que informem. Tenho aqui poderes de administração da base de dados atribuídos a um elemento da DGAI, a um funcionário do quadro do CEF. E está aqui, o único utilizador com privilégio de administração é o CEF. Isto é o que... É a tal pasta. Se houve alterações, agradeço que digam. Porque uma coisa é dizer que esta base de dados é partilhada por toda a gente. Não. É só para eu esclarecer. Eu só quero sim ou não, e depois tirarei eu as minhas ilações.
Para encerrar, a senhora Sade, Dalila Araújo.
Senhora deputada, sem dúvida, a base de dados SIGRE, recenseamento eleitoral, é a competência do MAI. Sem dúvida. O que nós estamos a falar é de outra base de dados. É da base de dados do cartão do cidadão. Diferente.
Na crítica ao software.
A plataforma pública, senhora deputada, a plataforma pública a que nós acedemos para as eleições, para o SMS Reboque, é uma plataforma pública gerida pela AMA. E nós estamos a falar dessa plataforma. O SIGRE é uma responsabilidade MAI, sem dúvida. E essa base de dados, que eu diria que é uma base de dados com 9 milhões e 300 mil eleitores, o recenseamento eleitoral é uma competência do MAI. Base de dados SIGRE é competência MAI. é o repositório, passa a expressão, de todo o cidadão eleitor. A base de dados a que o Sr. Diretor se refere é uma base de dados operacional de acesso a uma plataforma pública. Essa não é da responsabilidade de MEI. É uma plataforma pública que nós usamos também enquanto utilizadores para determinados fins.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado da Administração Interna. Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Diretor Nacional da PSP, Sr. Governador Civil. Creio que, não havendo mais nada que... estão aqui dados os esclarecimentos suficientes nas matérias que os Srs. Deputados entenderam, não apenas em relação ao processo eleitoral, sendo que, como aqui já foi dito, e tendo em conta a aprovação por unanimidade dos três requerimentos que hoje aqui aprovámos, eu depois verei com o Sr. Ministro qual a melhor data para poder cá vir e traz quem muito bem entender, já numa fase, digamos, em que tenha dados suficientes, que eu presumo que seja depois já do inquérito concluído. Muito obrigado a todos pela sua disponibilidade, Sr. Ministro, e boa tarde, Srs. Deputados. Está encerrada a sessão.